Aquaman, o mais destemido homem de todos os oceanos. Através de seus poderes telepáticos, comunica-se com todos os seres marinhos. Aquaman e seu jovem ajudante Aqualad têm a missão de defender todas as criaturas que vivem no mar contra as forças do mal. Aquaman, o rei dos sete mares.
Senhores, a mais um podcast a falar sobre filmes e séries de TV. Nós somos os podcastinadores. Eu sou o Gustavo Guimarães e aqui comigo, todos vestidos de abacaxi, estão Fernando Caruso.
É bom já todo mundo se preparar para uma inundação de trocadilhos aquáticos. Tenho certeza que o Elvis vai boiar nesse filme.
Eu, Vécio, parente.
Você não pode namorar o
namoro. Não, porque a gente não tinha.
Isso é um filme DC, então fala do Aquaman.
Que ótimo.
Tá bom. Você falou isso não é um filme DC?
É, isso é um filme DC, então tem que falar do Aquaman. Você não pode namorar o namoro.
Tá. É. Bom, Tibério Velasquez.
Olha, eu não sei se esse filme, não sei se esse filme afundou igual o Aquaman ou se boiou igual um cocô.
Eu avisei, viu?
Depois reclama da minha música.
Primeiro filme da Warner patrocinado pela Trident.
E com os convidados, Carol Bardesi, do podcast Setor 2814.
Eu acredito que esse filme nós vamos ficar nadando na onda do Aquaman por um bom tempo.
Rapaz, trocadilhos estão ficando cada vez mais profundos.
É, gente, minha piada morre aí, tá? Porque eu só sei fazer isso. No máximo,
minha piada. E mais uma vez aqui com a gente, a rainha da porra toda, Nádia Lírio.
Eu tinha pensado em fazer um haka, mas como a ideia é ficar no trocadilho aquático, eu vou dizer que vai sair muita gente molhadinha do cinema.
Eu lembro. Quer dizer,
a Nádia viu o Momoa de Aquaman, mas preferia que fosse o namorado.
Não, é que eu fui assistindo a sala 4D e aí respinga, gente. Vocês estão pensando besteira?
Entendi. Seu trocadilho foi muito bom. Irei roubá-lo.
Então é isso, chegou a nossa vez de falar daquele filme que só não era o membro mais inútil dos Super Amigos porque existia o Glick. A gente vai se aprofundar em como Arthur foi retratado nos cinemas, o que funcionou e o que não, depois dos nossos avisos. Lembrando que esse é um episódio recheado de spoilers.
E trocadilhos aquáticos, é bom.
Vai ser verdade, eu achei que não ia ter.
E também tem aquele...
Rapaz, vai ter cada pérola aqui.
Querer pérola.
Obrigado, Nádia.
Depois do filme não dava pra conversar com o André Gordillo porque ele ficava o tempo todo tentando conversar e ele
Eu fiquei esperando o Romário aparecer no filme, né? Qual é a besta?
Um aviso bem rápido hoje. Você deve ter reparado que esse episódio saiu adiantado e não na terça-feira, que é o dia oficial do lançamento. Isso foi o resultado de uma enquete feita lá no nosso grupo dos padrinhos e a maioria preferiu adiantar o tema para essa semana anterior. Então, a gente teve o Responde Crash nessa terça-feira que passou e hoje o episódio que só seria publicado na semana que vem. Então, só chamando a atenção para você não achar estranho que na semana que vem não vai ter nada de novo aqui no seu feed, porque esse não foi um episódio extra, ele foi só adiantado mesmo para quem tava ansioso aí para falar sobre Aquaman, beleza? E se você quiser ser um padrinho ou madrinha, dá um pulinho lá em padrim.com.br/podcrastinadores e escolhe o valor que você puder barra quiser. Acima de R$15, você participa com a gente lá no grupo do Telegram, onde a gente fala sobre pauta, a gente vota na capa do mês e fala sobre assuntos relacionados ao tema, embora sempre tenha alguém que queira fugir. E sim, os padrinhos sabem quem são. Então é isso, muito obrigado a todos vocês, mas especialmente os nossos iodas Mário Rocha, Sérgio Salvador, Rogério Bittencourt de Miranda, Marcelo Petego, Éder Fábio Ribeiro, Carolina Lindoso Nietzsche, Draco, Marcel Melo, Rodrigo Alves, Carlos Melão, Everton Caruso, Igor Brenner, Daniel Neto, Fábio Matos, Alexandre Bom e Gustavo Basso. Aos nossos Super Saiyajins, Ricardo Caldas, Wagner Bastos, Daniel Martins, Marcelo Parreira. Aos mestres dos magos, Alexandre Mendes, Renato Arcanjo, Ricardo Varotto, Bruno Mancini e Tatiana Karlovic. E ao nosso Super Thanos, Lucas Lima. Muito obrigado a todos vocês que mantêm esse projeto no ar até hoje. Agora então, vamos pro filme. Criou o DCU, ela já optou por fazer um filme de supergrupo antes de fazer os individuais, mesmo todo mundo achando que isso era uma coisa arriscada, porque as pessoas ainda não tinham aquelas empatias necessárias. Quando vieram os individuais, coincidentemente ou não, a coisa começou a entrar nos trilhos. Mulher Maravilha foi muito bom, Aquaman agora sendo feito de uma forma bastante eficiente, e o próximo é Shazam, depois tem Flash. Ou seja, agora eles estão fazendo o caminho correto, sem cortar pelo acostamento. Mas os filmes estão ficando também com uma carinha mais Marvel, mais leve, mais colorido e bem-humorado. Será que então esse é o caminho? Se livrar do realismo sombrio que diferenciava a DC? O que vocês acham?
E agora 40 minutos pra Carol Bardese.
Eu acho que assim, quando a DC começa a tentar imitar Marvel, começa a melhorar, né, cara? Coincidentemente.
Não.
Cara, eu sei lá, eu acho injusto também categorizar um filme, o gênero de filme, sei lá, só porque não é sombrio ou pesado e vira Marvel, entendeu? Tipo, é um filme mais leve, não quer dizer que seja Marvel.
Não, mas nitidamente a proposta mudou um pouquinho. Tanto que a roupa do Aquaman e da Mera no filme da Liga era diferente, ela era muito mais sombria. Agora tá super colorido. Então, ou seja, alguém lá apertou o fine tune e deu uma equalizadinha, porque aparentemente eu não, nem acho ruim, não. Se o público prefere algo assim, é um motivo pra eles fazerem. Eles estão tentando acertar o caminho, né?
Vocês não acham que isso tá meio que esgotando? Sei lá, eu fui, então já vou entregar aqui. Eu achei o filme, tipo, básico. Ele é legal, ele te entrega um filme de herói que o pessoal tá pedindo, né? Que é isso. Ah, filme alegrinho, coloridinho, bonitinho, com redondinho. Mas assim, nada além disso. Eu prefiro muito mais Mulher Maravilha, tem uma história muito mais, assim, pelo menos pra mim, fiquei muito mais envolvida com Mulher Maravilha. Eu não sei se é porque eu prefiro a Mulher Maravilha, né? Eu tenho também um carinho maior por ela do que pelo Aquaman. Mas eu achei que o filme ficou realmente... Por isso eu falei, eu não sei se nesse eu vou conseguir proteger tanto esse filme, porque talvez seja por isso ele virou um Marvel da vida, né? Então...
Carol, mas não foi só você que gostou da Mulher Maravilha porque se identifica mais ou prefere? Ninguém prefere o Aquaman, cara. Tipo, não tem fãs do Aquaman no mundo, assim. Fala, caraca, eu sou o maior fã do Aquaman.
Eu prefiro o Aquaman.
Cara, eu acho que não tinha, hein? Eu acho que o Momoa...
Agora tem, pois é.
É, o Momoa conseguiu um excelente resultado em trazer fãs pra um personagem que era ridículo. Sempre foi a chacota dos outros personagens.
O que a gente vai receber de comentário de eu sou fã do Aquaman, eu sempre fui fã do Aquaman.
Isso é absurdo. É que nem apareceu um fã de Homem-Formiga depois que a gente gravou.
Exatamente.
Não existia fã de Homem-Formiga, mas aí o cara disse, eu sempre fui fã de Homem-Formiga.
Tem que deixar esse episódio longe do Daniel Braga, just in case.
Ó, eu vou só falar, o Thiago do Zaneano, se ele escutar isso daqui, ele vai ficar, né, chateado aí.
Ele vai borbulhar,
o cara,
né?
O cara é fã, realmente, é aquele que se conhece. Até perguntei pro Vaz, você quer realmente que eu participe ou você quer que eu te indique alguém que seja fã de Aquaman? Entendeu? Porque eu tenho outras pessoas pra falar. Eu só achei que foi, assim, virou um filme de herói comum. Sabe?
Uhum. Tipo, mas isso é ruim?
Qual é a diferença dele?
Bem, eu, olha só, eu...
Tô cansada.
Eu também gostei muito mais de Mulher Maravilha, também me envolvi muito mais com a história. E eu acho que dessa vez ninguém vai poder me chamar de Marvete Safado, porque eu também gostei de Aquaman, apesar do filme ser uma merda.
Ah, que exagero. Não,
eu não achei o filme ruim,
tem
não.
Tem problemas, tem um monte de problemas.
Cara, assim, eu não achei o filme uma merda, não. E eu também não acho que ele tenha sido marvelizado, eu acho.
Não, o filme é uma merda, mas não é ruim, não, tá?
Não, assim, vou fazer aqui já o mea culpa prévio de... Tipo, eu realmente não conheço quase nada de Aquaman. Acho que a única coisa de Aquaman que eu já li foi o As Profundezas, que o Ivan Reis desenhou
é
e tal.
Que é muito bom.
Que é muito bom, e eu me senti muito esperta quando eu vi, tipo, menção às Profundezas. E as criaturas do
Alfonso, né?
Caraca, isso foi bem maneiro.
Eu sei o que é isso. Mas assim, de resto eu não conheço nada de Aquaman.
A gente vai resolver isso no bloco de quadrinhos, já já.
Pô, que bloco de quadrinhos, cara. Esquece. Isso, larga essas coisas, larga essa ideia, ninguém
mas,
curte
assim,
essas coisas.
Para uma pessoa que não conhece absolutamente nada de Aquaman, o filme é bom. Tipo, não vi nenhuma grande treta.
É, eu vi, eu me diverti. Eu vi muita coisa, até anotei umas coisas aqui, vi muita coisa clichê no texto mesmo, sabe? Umas falas clichê, Sessão da Tarde. Mas eu fiquei com a sensação de que esse filme vai servir pra empolgar toda uma molecada aí, que eu acho que é importante, aí respondendo um pouco a pergunta da Carol lá atrás, se isso não tá esgotando, sabe? Eu acho que cada hora chega uma geração nova, uma geração ou uma semi-geração aí nova no cinema, e eu acho importante essa galera ter esse contato com esse filme e ficar empolgada com isso pros próximos, pra franquia continuar, pro mercado continuar, pra vender mais revista em quadrinho, bonequinho, etc, etc, etc. Então eu acho que o filme, ele faz bem isso. Eu imagino uma adolescentada empolgada com esse filme.
Do mesmo jeito que aconteceu com o Homem de Ferro. O Homem de Ferro, ninguém se importava com ele quando veio o filme. Ah, legal, tá bom, veio o filme. As pessoas, caramba, que legal, deixa eu ler um pouco mais sobre o Homem de Ferro. Eu imagino que seja uma coisa semelhante agora. Acharam um ator super carismático, deu uma personalidade ali pro... E do mesmo jeito que dizem que o Tony Stark é o Robert Downey Jr., desculpa, o Arthur é igual ao Momoa. Até as roupas que ele usa enquanto é Arthur, é as roupas que o ator usa na vida real. Tá muito próximo o ator do personagem.
Não.
Então, de repente, a gente tá tendo ali uma coisa semelhante, o que aconteceu com a
É, mas aí não, isso aí, eu não, acho que talvez aí tenha sido um equívoco, assim, porque eu amo o Jason Momoa, eu gostei muito das adaptações que ele fez, tipo, ao personagem, pra modelar o personagem mais próximo dele, pra ter mais representatividade da questão da galera das Ilhas do Pacífico e tal. É, ele dá uma cantadinha de haka antes de atacar, umas coisas assim. Mas ao mesmo tempo, eu não sei se isso não desnatura o personagem original.
É, isso não tem nada a ver com o personagem.
Sabe, assim.
O Aquaman não usa aquelas roupas, o Aquaman não tem nada
disso. É, eu tô falando do Aquaman do filme, né?
O Homem de Ferro tinha muito a ver com o Robert Downey Jr.
Inclusive nível alcoólico, né?
Então, eu não conheço o personagem, eu nunca li nada do Aquaman. Eu tô me referindo à imagem que eles construíram do Aquaman no DCU.
Sim, cara. É porque eles construíram uma imagem do Aquaman em torno do Momoa.
Exato.
Eles criaram.
Exato. Até as tatuagens
eles criaram,
do Momoa
mas
tem.
Não é. Hoje em dia não é possível, cara.
O que foi?
O Aquaman nunca teve essas tatuagens.
E sim, homem, é o que eu tô falando. Eu estou falando do Aquaman do filme.
Mas o que você tá chamando de Aquaman do filme não é nenhuma construção de personagem porra nenhuma. É escrever a parada em torno do ator principal.
É, eles usaram o ator pra escrever o personagem, não o contrário.
Entendi o que você quer dizer.
Se o Jason Momoa estivesse fazendo o Lobo, ele curiosamente ia ter essas mesmas tatuagens.
Entendi o que você quer dizer. Mas você vê isso como uma coisa ruim de ter dado essa identidade?
Cara, eu não vejo isso como uma coisa genial de construção de personagem próximo. Ah, encontraram um ator que tem aquelas tatuagens que eles queriam. Não é assim que funciona.
Olha só, a minha...
Olha só,
a minha visão de alguém que não leu os quadrinhos e também não pretende ler os quadrinhos, é como cinema, isso funcionou. Se o Aquaman dos quadrinhos é assim ou não, whatever, sabe? Ah, ele pra mim era aquele lourinho que falava com peixes que ninguém dá bola e só isso. E pro filme, não interessa se o Momoa é parecido ou não. O Momoa é um cara grandalhão, carismático, de nível The Rock, nível Schwarzenegger, que é aquele cara que é maneiro e o cara tá lá, então bacana. Isso é bacana pro filme. Cinematograficamente falando, isso
claro,
foi bom.
Claro, Elvis, mas o que eu tô contra-argumentando a argumentação do GG que foi encontraram um cara que casava perfeitamente com o personagem. E não é isso. Eles
não,
têm um personagem.
Eles construíram o personagem em torno do ator principal.
Eles têm um negócio tão frágil e tão, assim, sem personalidade que escreveram a parada toda em torno do protagonista que eles arranjaram.
Mas entendi, aí é que tá. Assim como a Gal Gadot, que de repente um monte de gente criticou porque ela não tem o físico que ela deveria ter, que uma Amazona deveria ter, assim como aconteceu com ela, ela funcionou por quê? Porque ela é carismática, porque ela funciona bem pra isso e o filme foi construído pra isso e beleza, pra cinema isso funcionou. E se a gente for pensar em exemplos lá atrás, tipo, um monte de gente reclamava que o Wolverine não pode ser o Hugh Jackman, porque afinal o Wolverine é baixinho, o Hugh Jackman não é baixinho. Cara, dá no mesmo. mesmo. Sabe, se o cara funciona tão bem assim, então deixa rolar.
Eu sei, cara, mas você tem que aprender a conversar, Elvis. Não é isso que eu tô falando. O que eu estou falando...
Não é seu lugar de fala, Elvis.
É, rebatendo a argumentação, de jeito. Tipo, você não pode dizer que encontraram um ator perfeito pro Wolverine, tipo, e que só... Não, eles adaptaram a parada. Que funciona pro cinema, ok, concordo contigo, mas não dá pra gente dizer, entendeu? É a lógica
do... É porque eu comparei com o Robert Downey Jr. E eu não tô entendendo o que você quer dizer. O Robert Downey Jr., ele se encaixava com um personagem que já existia.
Exato!
Ok, eu entendi o seu ponto. O que eu quis dizer, que eu não me expressei bem, é isso é muito bom pra DC nesse momento.
Sim,
a gente tem a personificação nova de um Aquaman que funcionou muito bem, com um cara super carismático e que vai ser ótimo vê-lo em outros filmes.
Não, e era o que eu ia dizer, assim, eu acho que, tipo, tem duas questões envolvendo essa questão de personificar o Aquaman no Jason Momoa. Um, o Jason Momoa é um cara super carismático, ele tem um following enorme e tal, todo mundo adora ele, então isso pode facilitar uma...
Essa popularidade, sem dúvida, ajuda, né?
Não, assim, não, e facilitar até uma abertura maior, assim, se fosse outra pessoa fazendo Aquaman, se fosse, sei lá, o Chris Evans fazendo Aquaman, talvez eu não fosse assistir pura e simplesmente porque o Chris Evans eu acho, tipo, só bonitinho e dane-se, sabe?
Sim.
Mas o Jason Momoa, ele é uma pessoa que é carismática, assim, então é, eu acho que atrai as pessoas pra lerem, né, e pra assistirem o filme e tal, e aí, quer dizer, pra assistirem o filme e aí isso pode resultar nas pessoas procurarem os quadrinhos e conhecerem o personagem como ele é de verdade. Aí a parte 2, na verdade, que aí talvez seja problemática, depois se você perdeu o Jason Momoa por qualquer motivo, você desnaturou o personagem e aí, tipo, você vai reintroduzir o Aquaman Mauricinho, de cabelo lourinho, cortadinho e tal.
É sempre muito arriscado você ter um personagem muito aliado ao ator principal. Eu concordo que nesse momento eu acho que isso é bom pra DC. E ainda tem um outro lado aí, um efeito colateral disso que a Nádia tá falando, é que assim, ok, a galera vai ver lá o Momoa, vamos ver pelo lado da galera que se amarrou no filme, se amarrou no Momoa. Caraca, aí, pô, Aquaman é o herói que eu quero pra mim. Aí você vai catar em tudo que é a revista e não tem nada desse Aquaman lá.
Tem aquele Aquaman da mão de arpão, que parece um pouquinho.
Pois é, mas que, cara, não tá aí, não tem encadernado no momento, não tá de fácil acesso, entendeu? Então, o que vai acontecer provavelmente é, se isso for realmente um puta de um sucesso, vão começar a mudar os quadrinhos pra ficar, né, pra ter uma unidade de marca. Ou então não, hoje não vão fazer isso. Aí se eles fazem isso, pode ser que a galera dos quadrinhos reclame pra caralho, ou se eles não fazem isso, aí começa a divisão, né? Tipo, putz, complicadinho.
Eu acho que não reclamariam, porque o Aquaman dos do Rebirth agora
tem
tá com uma...
isso que você fala.
Não, mas assim, é porque ele foi bem adaptado agora no Rebirth. Eu acho que daria pra começar a adaptar tranquilamente, eles mudaram algumas coisas.
É, bem, mas eu acho que, cara, qualquer oportunidade pra fã de quadrinhos reclamar, eles abraçam.
Ah, isso é normal, né? Mas isso é pra qualquer fã, né? Assim, não é dentro do tema, mas hoje saíram as fotos do Aladdin. A galera ficou transtornada com tudo. Tipo, fazendo altos aways. Cara, calma, espera o filme sair.
O gênio não é azul.
Eu nunca vi essa Entertainment Weekly, sei lá, com o nome dessa revista, publicar uma foto maneira. Nunca vi, cara. Nunca vi eles publicarem uma foto que a galera falasse, olha, vai ser maneiro esse filme. A outra deles foi o do X-Men Apocalipse lá, que todo mundo pirou.
Roxo.
Eles publicaram a parada. Eles publicam quando as coisas não estão prontas. Será que acontece? Nossa
Porra,
senhora.
Porra, gente, mas ficou tão legal do Aladdin. Eu tô tão... Tipo, eu passei o dia cantando Você Nunca Teve Um Amigo Assim, sabe?
Sozinha,
tipo, eu olho pra aquilo ali, eu saio cantando sozinha. Eu tô muito empolgada, cara.
Eu tô empolgado também. Mas a capa da revista é escrota. As outras fotos que eu vi eu achei maneiro, mas a capa da revista é muito escrota, cara. Eu ainda recebi um meme Record apresenta Aladdin.
Só pra gente não sair da questão dos atores, eu acho que a DC, como eu falei em outro podcast aqui, eu acho que eles vão tratar o Momoa e a Gal Gadot de uma forma diferenciada do que o Henry Cavill e o Ben Affleck, né? Que eles estão doidos pra se livrar desses caras e ficar com os carismáticos no time. Então,
porque
assim,
a Gal Gadot e o Jason Momoa não tem carreira além disso, né?
Não, mas nem isso,
não,
cara.
Eu acho que eles são carismáticos, enquanto o Henry Cavill e o Ben Affleck são sem graça pra caceta.
Pode
e, tipo,
ser, mas
as duas portas interagindo.
Mas o Ben Affleck tem uma carreira de sei lá quanto tempo e tem dois Oscars na prateleira. Ele pode fazer outras coisas.
Beleza, sim, show pra ele.
Mas o Elvis acho que bate num ponto aí que também é importante se você pensar empresarialmente falando, né?
Continuidade, né?
Você ter aquela galera que veste a camisa, amarradona de fazer e tal, ao invés do cara que quer, pô, manter o bigode pra fazer Missão Impossível, entendeu?
Uhum.
Sei lá. Eu veria mais o filme Mulher Maravilha versus Aquaman do que Batman versus Superman, nesse ponto que a gente tá.
Sim.
Agora, também tem a questão do personagem, ator, né, que vocês estavam falando. Mas assim, o Robert Downey Jr. também fez a mesma coisa com a Marvel. A Marvel tá aí pagando 60 milhões por filme pro cara, botando orçamento lá em cima, porque fica preso ao cara. Eu acho que assim, o mundo deve estar nesse nível aí. Então, tipo, tá valendo, cara. Eu acho que vale o sacrifício.
Não, e só voltando ao assunto do Jason Momoa e tal, e a vinculação do Aquaman com ele, eu acho que só funcionou também dar uma repaginada tão extensa no personagem, porque é um dos personagens menos presentes
populares.
E menos populares da DC, assim. Quando você fala, liste super-heróis da DC, as pessoas sempre vão, tipo, Batman, Mulher Maravilha, Super-Homem, Flash, que tem a série, e não vai nunca no Aquaman, porque o Aquaman é sem graça, né? Então, você dá uma nova personalidade, um novo background, acho que funciona.
Pensando nessa parte de popularidade, na Comic Con, pelo menos, eu não vi ninguém de Aquaman na sexta-feira, e tinha
verdade.
Dois Shazam, assim, sabe? Tipo...
Ah, mas é porque eles iam nadando por debaixo.
Não, mas assim, Shazam, quem se importa também com Shazam? E tinha cosplay lá, entendeu? E não tinha de Aquaman, então, tipo...
Não, mas os dois anos...
O cosplay do Aquaman tava no Rio Tietê, ali do lado. Tinha muita gente.
Ele morreu afogado.
Ainda sobre o Momoa, eu acho ele um cara legal, acho ele um cara que funciona muito bem pro papel. Gostei dele, gostei de ver ele no filme e tal. Só que eu tenho uma implicânciazinha que eu quero saber se eu posso fazer uma implicânciazinha, mas é coisa besta, tá? É só coisa de chato. O personagem Aquaman, ele é o cara que ele tem a pele que resiste à granada, né? Então ele é um cara que ele aguenta muita coisa. Como é que o cara tem uma cicatriz na sobrancelha?
Como ele queria tatuagem também.
Vai ver de pequeno.
O que aconteceu com aquela sobrancelha dele?
De repente foi um meteoro que caiu ali, né?
Mas ok, não vou reclamar não. Eu acho maneiro.
Assim, que ele acha maneiro o visual.
Eu acho maneiro pra caramba, porque o cara é bom. Eu gostei dele no papel.
Tu não viu o filme, porque no filme ele sangra, né?
Sim, mas uma coisa é você sangrar, outra coisa é você conseguir uma cicatriz na sobrancelha. Aí o corte vem bem maior do que só um.
Você acha que cicatriz não sangra, não?
Eu não entendi essa, não. Pode tomar um sacalhão na testa.
Sacalhão, cara, não sabia nem que existia essa palavra.
Mas tem que ser com aquele...
Aquilo ali, com certeza,
material foi material lá de Atlanta.
É, ele tomou um caldo, cara. Porra.
Deixa eu pegar esse gancho do Elvis. Eu não entendo muito bem os poderes do Aquaman, cara. Ele pelo que eu entendi, ele voa ao invés de nadar. É isso? Ele voa na água?
Não é Aquaman.
Como assim?
São os Atlantes.
Porque ele não tá nadando. A gente não vê ele batendo o pezinho. Ele se movimenta como se ele estivesse voando.
Isso é meio confuso. Bem, eu acho que chega de falar isso. Vamos na parte que importa agora, que é bloco de quadrinhos.
Ué, não acabou não?
Vamos lá.
Você vai abordar isso?
Bloco de quadrinhos. Vou abordar isso. Nos quadrinhos, então, o Aquaman voa. Voa. Na água, no ar.
No filme também.
Gente, aí teria que pensar no jeito que ele se adapta.
Alguém que pula
mesma
do avião...
Uma Mulher Maravilha. Mulher Maravilha também voa.
Peraí, alguém que pula
no
do avião daquele jeito...
Coisa confusa.
Alguém que pula do avião daquele jeito é porque voa.
Não,
porque
ele não voa, cara.
É porque
ele
é super resistente.
Ele caiu. Senão ele não tava no avião. Ele não voa. É, inclusive, a pele dele ser super dura faz sentido, porque ele tá embaixo em altas profundezas, né? Então você resiste a uma pressão forte.
Ele não tá. A espécie que dele, né, dos Atlantes, que tem essa capacidade devida a viver debaixo d'água e tudo mais.
Cara, eu não sei nada dessa coisa. É bom vocês começarem o bloco de quadrinhos mesmo, porque eu não entendi nada dessa história. Vamos lá. Pelo que eu aprendi no filme, Atlântida vivia na superfície, aconteceu alguma coisa que ela foi pro fundo do mar.
É, não. Isso é lenda.
Me explica por que as pessoas não morreram afogadas. Por que todo mundo ganhou superpoder?
Por causa da explosão.
Não, por conta da tecnologia que já tinha lá, daquele tridente lá, superpoderoso. Isso foi explicado.
Tá, não, eu não peguei então.
E aquilo ali faz as pessoas não morrerem de uma hora pra outra.
Você viu errado, GG.
Entendi. não, eu só vou ver uma vez. Eu gostei, mas só vou ver uma vez. Então, beleza. Então, um tridente mágico resolveu isso.
Praticamente.
No quadrinho, o que acontece é o seguinte. A DC, ela tem essa questão de os personagens dela vir de deuses gregos antigos, né? Então, o Aquaman viria aí do Netuno, né? Então, você tem toda essa questão aí de Atena, né? Dos deuses. Então, assim... No passado, o personagem era bem fraco, cara. E vamos combinar que até mais ou menos ali, década de 90, ninguém se importava com o Aquaman. E aquele desenho animado da Liga da Justiça não fez nenhum favor ao personagem, né, cara? Aqui só...
Botar o cara...
Lá ele não voa. Lá ele laça peixe voador e se movimenta domando os peixes, né? É assim que ele
funciona. Mas, dito isso, é importante falar que a origem é bem parecida com a que tá no cinema, assim. Ele é filho de um Atlante com um humano, né? Ele é híbrido.
Faroleiro.
Farofeiro. É filho do Atlante com farofeiro.
O Aquaman, ele teve algumas reformulações, porque ele surgiu na década de 40, se eu não me engano, e aí depois, na década de 60, rola aquele revamp em que todos os personagens passam a ter uma origem mais científica, que o Flash passa a ser o Flash que a gente conhece, ao invés de ser o camarada com o pinico na cabeça. O Gavião Negro também, ele ganha uma origem meio, sei lá, Lenin, blá 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 blá. E aí eu acho que também rola alguma coisa ali com o Aquaman, mas ele ficou mais ou menos parecido, que ele realmente era bastante periférico. O que eu acho que é importante para esse filme, a gente falar aqui, é a reformulação que acontece nos anos 90, quando ele vira meio Rei Arthur mesmo, né? Porque ele chama Arthur e ele é rei. E aí um roteirista que, se eu não me engano, foi o Peter David, eu acho, resolveu fazer esse paralelo, assim, com uma coisa, uma pegada meio Excalibur, até na aparência dele, que ele fica com o cabelo comprido, a barba e tal, numa determinada altura, as aventuras ficam um pouquinho mais sombrias, é ali, anos 90, né? Numa determinada altura ele perde a mão, troca por um arpão. Cara, eu achava essa fase maneirinha, assim. E é o Aquaman que foi popularizado no desenho da Liga da Justiça, que não era um Aquaman bunda mole, de blusa laranja, que todo mundo zoava. Ele era fodão no desenho da Liga da Justiça, no...
Isso eu lembro bem, aquela história de uniforme, era um uniforme de prisioneiro? Como é que era essa história?
Ah, isso eu já não sei te dizer, cara.
Bom, faz muito tempo que eu não leio, mas era como se a roupa que a gente conhece do Aquaman fosse a roupa dos prisioneiros, tipo aquela roupa laranja de quem é preso, só que lá da Atlântida. Bom, os ouvintes vão me consertar se eu tiver...
É, pode ser que tenha uma dessas histórias aí.
Só é interessante que até essa época... O nome Arthur Curry só veio surgir agora, né? Porque da década de 40 até 90 não tinha, era Aquaman e acabou. Ele não tinha identidade secreta.
Ele foi surgir nos 90, né? Porque em 90 ele era isso. Arthur. É, tá.
Sim, aí veio que surgiu.
E ali você vê muito do visual que você entende por que chamaram o Momoa, assim. Tem um paralelo de visual ali, sabe? Essa coisa cabeludão, barba e tal. A outra parada que eu acho que é uma puta de uma indicação de leitura, que a Nádia já falou aí, é essa reformulação dos 952, foi uma das poucas dos 952 que prestou e prestou bem, que é com o Geoff Johns escrevendo e o Ivan Reis desenhando. Isso. Ivan Reis, brasileiro, que agora tipo já é all-star lá dos desenhistas da DC. Ele fez o primeiro arco, saiu aqui pela Panini, essa fase, e é bem boa e apresenta a Mera muito bem. A Mera, aliás, inclusive, eu acho que é até melhor a Mera dos quadrinhos nesse sentido do que o do filme. Sim. Apresenta aquelas criaturas das profundezas. Então, cara, essa aí eu acho que vale a pena pegar pra ler, cara. Se você gostou um pouquinho do filme...
Na verdade, essa fase 952, que por acaso é com o Geoff Johns, que é o mesmo escritor, é roteirista do filme também, né?
Sim,
é.
Graças a Deus eles estão também apostando mais nessa galera também. Galera. A Warner tá recompensando essa galera que acho que que dá retorno e vale a pena apostar neles.
Eu acho que se o Aquaman ele tem alguma importância maior hoje em dia, e assim, existe algum fã como amigo da Carol, por exemplo, é graças a essa fase do Geoff Johns e do Van Reis, porque ele deixou de ser o cara que falava com peixe pra ser um cara fodão, cara, rei dos mares. Sim. Que, tipo, controlava criaturas marinhas, assim, não só falava com peixe, mas controlava, assim. No Flashpoint, você vê a capacidade do Aquaman como rei soberano, querendo conquistar o mundo, sabe? Assim, é outra parada.
E essa fase também faz um negócio que é muito interessante, que ela se apropria das piadas que fazem com Aquaman.
Sim,
você vê uma galera fazendo piada com ele ali, ele meio puro.
É, tem uma cena no As Profundezas mesmo, que ele tá num restaurante que é de frutos do mar, aí as pessoas estão tipo, cara, você não pode estar aqui, você fala com peixe, tipo, você não pode comer peixe e tal. Uhum. E aí é legal, assim, maneira de lidar com isso.
E o Ivan Reis fez um trabalho também bem bacana no uniforme dele, que é aquele uniforme laranja que era bem, bem cretininho. No traço dele fica maneiro, cara. E a gente vê um pouco disso aparecendo nas telas do cinema. Tanto que o nome do Ivan Reis tá nos agradecimentos lá no final. Fiquei meio emocionado de ver.
Bem legal mesmo.
Poxa, eu não vi isso.
Só pra terminar, só pra indicar então o pessoal aí nessa 952 pra ler, se quiser ver a informação do filme, que é os dois primeiros encadernados do Aquaman, junto com o primeiro encadernado do segundo encadernado da Liga da Justiça, que é o Trono de Atlântida. Então são dois encadernados do Aquaman e o segundo da Liga da Justiça, que você tem toda a fase do. Você vê o Fosso, você vê o Manta e você vê o Trono de Atlântida, que é o mestre do oceano.
Porra, aliás, o Manta nesse encadernado das profundezas tá bom pra caralho também, cara. Porra, dá mó medão. Vale bem a pena, são boas leituras.
Só pra fechar o bloco de quadrinhos, meu marido está ouvindo a gente gravando, mandou uma mensagem lembrando que Caruso, eu comprei o As Profundezas por causa de uma indicação sua, acho que no Podcrastinadores.
Olha,
então,
aí,
fazendo full circle.
Que alegria, cara, o bloco de quadrinhos surtindo efeito, gente.
Tá aí, pra quem não gosta,
então,
hein?
Recomendo fortemente.
Também tem a animação, que tem algumas coisas semelhantes, então talvez a pessoa, não quero pegar pra ler alguma coisa, mas quero assistir mais. Então a gente tem a animação, né, o Trono de Atlântida, dá pra assistir também.
Ah, é, que é bonitão,
saiu,
né?
Saiu em animação, é verdade.
Eu vi também isso aí. E tem muita coisa do filme ali, né?
Tá, eu acho que vale bem a pena pegar pra assistir.
Aquele meio irmão, né, que quer ser o rei e tal, tá, cara, tá igualzinho, inclusive, o visual, né, bem legal mesmo.
Sim,
bem lembrado,
então,
Carol.
Eu acho que eles pegaram bastante coisa. Aliás, saiu do bloco quadrinho, posso falar algumas referências que eu peguei no filme? Porque foi uma das coisas, né, você falou, o Aquaman surgiu na década de 40, e o pessoal, tipo, eu vi pouca gente comentando sobre isso. É engraçado que o Aquaman, ele começa, começo mesmo da primeira lá da revista, ele também num submarino, e é ele também matando, tecnicamente, o pai do...
Black Manta.
Black Man, eu não lembro em português agora o nome, caramba.
A Raia Negra.
Mas o do Black Man, a Raia Negra, obrigada. Então, tipo, é bem, meio que foi chupinhado, assim, mas uma homenagem disso, e também tem a homenagem
não,
é
referência.
Sim, e também tem a homenagem que o pessoal não entendeu, tipo, todo mundo tava falando, pra que colocaram um povo tocando lá? Aquilo ali seria a homenagem ao primeiro sidekick do Aquaman, entendeu? Então, é só pra realmente ter uma referência, falar que ele já existiu e ele tá ali.
Ele tinha um polvo de sidekick? É
eu
isso
achei
mesmo?
Que fosse a Lula Lelé.
Tá? E ele também tocava instrumentos, eu até acho que mandei pro... Não sei se o Avessio reparou lá no grupo.
Eu vi
ele
isso.
Ele também tocava instrumentos, entendeu? Então ficou bem
eu
bacana.
Que não entendo nada de quadrinhos, eu sei porque eu vi o quadrinho.
É referência ao quadrinho, ele existe, cara.
Que tem o povo tocando violão.
Não dá nem pra chamar de easter egg, que é Aquaman, tem que chamar de easter ova.
Gosta.
Um tentáculo ele tava tocando violão, o outro tá tocando piano.
É bem isso, entendeu? Povo, né? Foi bacaninha, assim.
Pô, queria também complementar essa saidinha aqui do bloco de quadrinhos pra fazer o jabá pra Caverna do Caruso, uma coluna do Rebobinando com o Cadu Castro, que já gravou com a gente e fez uma resenha sobre uma fase bizarra do Aquaman, que ele usava uma roupa meio camuflada azul.
Com, cara,
desenhos de onda e tal. É uma fase meio perdida que... Eu tinha uma lembrança que todo mundo achava meio merda, mas o Cadu achou muito bom, cara. Então, acho que vale a pena entrar lá nessa discussão.
Tem umas paradas bem cretinas, assim, dele dando aquele sorriso Colgate no final, assim, é muito
escroto. Esse desenho é muito escroto.
Depois manda o link pra gente colocar aqui no post.
Show
então,
de bola.
Então, antes, só pra gente encerrar aqui, então me diz, os poderes do Aquaman, então, ou seja, no quadrinho, ele voa e ele é indestrutível, ao contrário do filme, é isso?
Sim, ele voa, ele é indestrutível, ele tem essa telepatia aí, né, com os animais.
Não, calma aí. Indestrutível não, porque ele nos quadrinhos mesmo ele toma um tiro no supercílio e abre o supercílio dele com um tiro.
Mas tudo bem. Se um tiro só abriu o supercílio...
Ele tem, como chama? Invulnerabilidade.
Tem
invulnerabilidade.
Ninguém entrou na discussão da onde vem o poder de, entre aspas, né, telepatia com animal? Porque a gente sabe que... Não? Porque assim, tecnicamente nos quadrinhos o Aquaman, ele tem esse poder através da mãe dele. Que nos quadrinhos a mãe dele também tem. Só que se ela tivesse no filme, naquela cena que ele chega lá pra aquela... Sei lá, que era uma cobra, um bicho lá que tava cuidando do...
Atrás da cachoeira.
Vidente lá poderosão.
Não, aquele é o Kraken, pô. É o caráter que
eu
ele
não
chama.
Lembro.
Kraken.
Ah, é. Boa,
ah,
obrigada.
Sim, ela teria falado com ele. Tem razão, tem razão. Ela não fala, então, com animais.
Exatamente, porque o Kraken aí vai atacar o Aquaman, aí ela, tipo, fala com ela. Ah, você consegue me entender? Então não vou te atacar. Se fosse só isso, porque a mãe dele não conversou com o inimigo ali, com o Kraken.
Pelo que eu entendi, esse Kraken é machista, porque ele diz que só o rei pode conversar. E quando chegou a rainha lá, ele disse, rainha, não quero, porque eu não gosto de mulher, eu só respeito o homem, então quando aparecer um homem aqui, eu vou falar com ele. Foi o que eu entendi quando eu vi
então
o filme.
Pode ser.
É, eu vi isso mesmo.
É, eu não sei, assim. É porque agora tem a explicação, né, que os poderes também do Aquaman, ou alguma coisa assim, que seria meio que... Eu não tô acompanhando muito, mas eu dei uma olhada por cima, que seria meio como o Flash, sabe? Que tem a força de aceleração. O Aquaman também parece que tem uma força aí, geral. E é por isso que só ele tem. É. E aí eu fiquei com uma dúvida, né? Pra saber se alguém tinha alguma informação, se passou alguma coisa que eu não... desapercebida por mim. Eu não sei, eles não explicaram somente esse poder de onde ele veio.
E ainda bem que eles não explicaram o poder da Mera também, porque aí ninguém entende porra nenhuma, que a Mera nem dessa dimensão é.
E da Mera eu não sei nada, não. É. Ela não é dessa dimensão.
É, porque aquele poder dela de criar um túnel de vento, aparentemente o irmão do Arthur ficou surpreso. Nem ele sabia lá. Então, de onde vem aquilo, né?
É, mas não é um túnel de vento, né? Ela controla a água, né? Então ela faz o movimento então... da água.
Mas ele olhou com aquela cara de, meu Deus, ninguém fez isso antes, sabe? Ele dá uma olhada com cara de assustado.
Não, eu acho que ele fica mais bolado de, tipo, como assim você tá se metendo pra, tipo, atrapalhar salvar esse escroto?
Mas então por que outras pessoas... Ele não usou isso no Arthur? Sei lá, parecia que era uma coisa só dela.
Não, é só dela.
Não, mas eu acho que é uma coisa dela mesmo.
Na verdade, a Mera, voltando pros quadrinhos, ela não é dessa dimensão. Tem uma época que ele consegue uma atravessar debaixo dos oceanos pra uma outra dimensão, e ela é rainha dessa outra dimensão, ela acaba fugindo pro lado de cá porque tá rolando um problema lá na dimensão dela, e aí ela vem pra cá e tem um filho com a Aquaman, que é o Aka Baby, o Aka Lad, mas aí...
Quer dizer, poder. Não é uma Mera coadjuvante.
Não. Nem mera coincidência ela tá no filme.
Então vamos acabar com esse bloco.
Eita!
Começa com a Nicole Kidman aparecendo desmaiada no farol do pai do Arthur, fugindo de um casamento armado. Ele resgata ela, se apaixona, tem um filho e um dia o reino aparece para levá-la de volta.
Eu tenho uma crítica a essa cena inicial. O próprio Geoff Johns, quando ele escreveu o 952, ele fez a origem do Aquaman, ele recontou, ele colocou a Atlanta salvando o pai do Aquaman, que eu não lembro o nome agora, vamos chamar de Jungle, salvando ele de uma tempestade no barco à deriva, né, cara? Então, assim, a história depois desenrola bem parecido, mas a questão é que ela tava fugindo lá, tava saindo do trono e encontra ele à deriva, então ela que salva ele. Então, assim, podia manter, né, cara?
Mas maneiro isso aí, hein?
Qual a necessidade de botar ela sendo salva por ele, assim, naquela situação? Eu achei que essa é uma coisa que eles podiam seguir, né?
É. Uhum. Ah, cara, menos um dia de gravação, menos uma locação, menos chuva, alugada, menos, sei lá.
É, eu acho que é isso. Tipo, eles já iam fazer o outro barco, então dane-se esse barco.
Eu não entendo por que a galera gosta tanto desse Jango Fett aí, cara. Eu não acho ele tão bom ator, não. Vocês curtem muito ele?
Cara, eu acho ele simpaticão, assim. Mas o que eu achei mais maneiro, na verdade, foi que aí foi na linha de fazer o Aquaman mais próximo com o Jason Momoa e a preocupação do Jason Momoa com representatividade de povos nativos, né?
Ah,
faz sentido.
Maneiro. Então botou o cara pra ser o pai dele e aí eles falam várias vezes sobre coisas, quer dizer, várias vezes, uma vez que eu reparei, mas sobre coisas, tipo, Maori e tal. Então, achei maneiro.
Ah,
é, mas aí, ao invés de você também usar a representatividade e fazer a mulher salvando o cara, fazem ela tá sendo tendo que se amparar.
Mas ela salva o cara,
salva,
né? Porque
cara,
chega um,
né,
exército ali também.
É, depois.
Aliás,
né, depois
eu achei aquele diálogozinho dele ali, porque eu realmente não gosto muito desse ator, eu acho. Tipo, não me encanta muito hoje a maneira como ele entrega as falas. Ele cumpre só, né? Tava achando ali o diálogo meio tipo, ih, o cara tá dando sem graça, não sei se esse filme vai ser ser bom. Aí entra aquele exército, que eu achei aquele visual muito maneiro, cara. Aquela armadura branca, meio concha, meio pérola, sei lá. Eu achei um design maneiro.
Ela é uma roupa de astronauta ao avesso, né? Ela segura a água e meio que segura o ar dentro, né?
É, né, cara? E a cena de luta ali, achei maneira também.
Aquela cena é maneira.
Ali eu já fiz tipo, opa!
As cenas de luta e de movimento estavam perfeitas, cara. Sensacional.
É. Muito bom, né?
A roupa dela também era maneira também, tipo...
E detalhe, Elvis, você reparou que a luta inteira é num plano sequência?
Sim.
Sim. Bem maneiro.
Nessa hora que eu vi, tá ok, esse filme aí fez o trabalho direitinho.
Foi inventivo, cara, o suficiente pra você essas lutas?
foi inventivo.
E uma coisa que eu nunca pensei que eu fosse falar, né? Porra, a Nicole Kidman luta bem pra caramba, hein?
Mas aí é a magia do cinema.
É tipo a Meryl Streep lutando pra caramba, sabe?
Ó, não duvido, da Meryl Streep não duvido nada. Se ela aparecer como kickboxer num filme, dela não duvido nada.
Põe ela no Creed 3 que ela vai funcionar bem, né?
Pois é, eu sei que vai ser bom pra caramba. Não interessa o que ela faz, funciona, fica muito bom.
Ah, beleza, temos aí uma passagem de tempo, a gente já vê o Aquaman adulto resgatando um submarino.
É, ali, cara, pô, é bem maneiro o Aquaman, ele aparece bem, tá maneiro e tal, mas teve um negocinho ali que me irritou um pouquinho, cara, cada hora que ele aparecia, eu falava um negócio, rolava uma musiquinha de Aquaman.
Putz, eu ia falar isso agora, cara. Eles tentaram fazer o esquema Mulher Maravilha, aquela música da Mulher Maravilha que, de acordo com o Elvis, é em 7 tempos, sei lá, alguma coisa desse tipo, e não funcionou, bicho.
Caraca, cara, é forçadinho.
Pois é, cara, mas por outro lado, esse não é um filme que tem uma trilha sonora que marca. Ninguém sabe qual é a música do Aquaman. Então eles preferiram usar só uma frase, e cada vez que ele ia se preparar pra uma ação, ou ele fazia uma, sei lá, uma pose, ou uma frase interessante, ele jogava essa frase.
Mas se eu usar essa frase na mesma cena, 3 vezes, no mesmo submarino, 3 vezes, tipo, nossa, cara.
Mas aí é a mesma coisa meio mala que fizeram no Thor também, né? Só que aí com o The Foreigner.
Eles fizeram isso com a Mulher Maravilha, e funcionou com a Mulher Maravilha.
É porque o tema do Mulher Maravilha era melhor do que esse. O tema do Mulher Maravilha...
Não, mas cara, peraí, gente, não fizeram assim com a Mulher Maravilha, cara. Não, cada vez que a Mulher Maravilha olhava pra tela, rolava um... Claro que não.
Rolava
só no momento. Claro que não, brother.
Cara, rolava assim, tanto que a gente saiu sabendo exatamente como é a musiquinha.
Você viu errado de novo.
Claro que não, gente. Não rolou em Temiscira, não rolou, tipo, é só na hora que ela faz uma parada foda. Mas, tipo, não é, tipo, nesse... Na entrada da parada, 3 vezes dentro do mesmo submarino, não rolou assim com a Mulher Maravilha mesmo.
É porque é bom e não incomoda tanto, mas...
E outra também, cara, as frasezinhas clichês são bem no nível do Schwarzenegger no Fica Coladinho Aí. Tipo, do Comando pra Matar. Putz, cara, eu conseguia prever a resposta do diálogo todas as vezes, cara, que era muito...
Ah, mas eu achei a cena do submarino toda legal. Eu achei, fora essa musiquinha aí que não caía bem, mas achei a cena toda maneira, até ele correndo com o cara nas costas e derrubando o cara assim, porra.
Veja bem, eu gosto de Comando pra Matar. Também achei legal.
Eu achei que, de novo, acertou nos movimentos diferentes. Tipo, aquela hora que ele coloca o cara nas costas e corre com ele através de uma porta e a porta imprensa o cara. Pô, eu nunca vi aquele movimento no cinema. Esse movimento é muito bacana, né?
É que dá um movimento muito de luta livre, né?
Sim, eu fiquei com a sensação de que o Aquaman luta como se ele estivesse no WWE, né?
Exatamente.
Só tem uma coisa que eu meio que impliquei ali naquele momento. A gente tem a luta, né, que ele... com o cara lá que vai ser o Black Manta, o pai dele fica com a perna presa embaixo do torpedo, ele pede ajuda pro Arthur, ele ignora, aí o pai puxa o pino do explosivo, força o filho a sair dali, e a sala explode, aí o cara jura vingança. Só faltou lembrarem que tinha um torpedo em cima do cara quando ele acionou o explosivo. A destruição...
Isso é muito estranho, cara.
Era pra ter sido muito maior do que aquilo.
Tinha que explodir o torpedo também.
Isso é muito estranho, cara. Que torpedo é aquele, cara?
Falhou, o torpedo falhou. Mas as
bombas
falham também.
E a galera dá tiro lá dentro.
A galera dá tiro dentro do submarino, pois é.
Não, mas olha só, vocês não entendem muito de física. Sacanagem. Fala o seguinte, primeiro que o tiro não atravessaria uma carcaça no submarino, senão qualquer submarino ia ser abatido facilmente.
Não, mas não é disso, não. É de acertar no míssel e explodir. O míssel.
Aquele explosivo que o cara tinha na mão, cara, não era uma granadinha, não. Era uma coisa maior, pelo menos em volume. E ele tinha um torpedo em cima dele, cara. A função do torpedo é você explodir um outro lugar. Então ele tem explosivos.
Gente, mas era torpedo ou era um tanque de gás?
Parecia um torpedo, sim.
Eu fiquei com a impressão de que era torpedo, de que não era tanque de gás, não. Mas se fosse tanque de gás, acho que era pior ainda, né?
É, exatamente.
Sei lá, acho que dá mais ou menos na mesma, mas é porque eu tô realmente com a dúvida. Pra mim era um tanque de gás.
Não, era um torpedo. O torpedo é o seguinte, cria uma bala. bala. Se você pegar uma bala de revólver e jogar no chão, ela não vai disparar. Ela tem que bater num ponto específico. Não é só porque você tem uma explosão lá do torpedo que automaticamente explodiria.
Eu achei que o torpedo tinha uma bomba dentro dele. Não tem bomba dentro dele.
Tem, mas ele tá protegido por uma carcaça de metal, cara, que não atravessa facilmente assim. Senão, só o balanço do submarino faria explodir. Não é tão simples assim, entendeu?
Cara, mas você tá comparando o balanço do submarino com um tiro direto?
Eu também
direto?
Acho, a comparação não tá direta, cara. Uma coisa é cair no chão, outra coisa é explodir, uma carga de
C4
ali. Mas
na lógica de vocês, na hora que desse o tiro do torpedo, o torpedo explodia.
Senão assim, quando você disparasse um torpedo em um submarino, todo o material dentro do submarino explodiria também, não é assim, entendeu? Ele não explode, tem que ter um contato específico, não é, a bomba não explode só pelo, não é totalmente inflamável, sabe?
Tá.
Eu vou aceitar porque eu não entendo porcaria nenhuma, né? Então, beleza.
Aliás, vocês falaram do Black Manta aí, do pai do Black Manta, agora eu fiquei pensando, eu que não gosto muito do Jungle Fett, a salva questão aí da representatividade, que é bacana, um cara que poderia ser, esse sim deveria ser o pai do Aquaman, era o Kevin Costner, né, que ao invés de ser pai do Super-Homem, porra, o cara foi o maluco do Waterworld, né, fazia mais sentido.
Seria um bom easter egg. Assim.
É porque ele já é pai do Super-Homem, aí não serve. É.
Ah, mas vai saber, né, Jonathan Kent, mó safadão aí.
O cara é quente, né?
Imagina, safadão. Qual o nome do seu pai? Kevin Costner. O nome do meu pai também é Kevin Costner. Aí a gente vira amigo.
Boa. Bom, cenário então estabelecido, o Arthur mostra o quanto ele é heróico, a gente vê o nascimento de um vilão.
Heróico mais ou menos, né? Porque ele deixa o cara...
Ele mostra que ele é meio babacão também, né?
Também mostra, mas tudo bem, você estabeleceu a personalidade ali. Uhum. Até porque o cara não tem nada de gentleman, né? Ele é um brucutuzão. E aí a gente tem aquela cena dele com o pai no bar, que eu achei aquela piadinha da selfie meio errada ali, cara.
Ah, eu gostei. Eu gostei.
Eu achei legal.
Ah, eu achei ela boa de roteiro, mas eu achei a atuação, ou sei lá, a direção e tal, achei um pouco mal executado nesse lugar.
Execução. Ninguém chega pra pedir uma selfie daquele jeito, com o cara amarrado.
Exatamente.
Ou puxa um telefone rosa. É um elemento cômico exagerado naquela cena.
É muito forçar a piada, sabe?
Isso, exato.
Tipo,
acho
que se o cara faz a interpretação de um jeito que você entende no início como intimidadora, mas depois você entende que o cara, na verdade, tá tímido pra pedir a selfie. Mas quando ele faz aquela quebra do de pedir uma selfie, fica muito turma do Didi,
exato,
cara.
Se tivesse mostrado os brutamontes de costas pra ninguém ver a cara deles, eu acho que teria funcionado melhor. Todo mundo chegando, o Aquaman vira, a gente só vê a cara do Aquaman. E aí quando olha pros caras estão, pô, tira uma foto aqui com a gente, tudo
aquela
mais.
Aquela interpretação do início não casa com a...
Não casa.
Eu entendo que é importante não entregar a piada antes, mas não casa com... Fica com cara de estamos tentando fazer uma piada.
É, exato.
Eu achei engraçado, apesar disso, assim, eu realmente senti esse problema, mas depois aquelas fotos, assim, meio...
Todo mundo bêbado junto.
The Hangover lá, que eles ficam mostrando assim, várias cenas seguidas, eu achei maneiro, cara.
Também achei aquilo engraçado.
Cara, eu achei legal, porque pra mim, meio que foi uma referência à abertura do... Duas Profundezas, que é quando ele tá no restaurante, as pessoas ficam abordando ele e tal, não sei o quê. Então, pra mim, foi legal.
A cena seguinte, logo, foi aquele diálogo lá em Atlantis, né? Dos reis lá, conversando sobre o ataque à superfície, não foi isso?
Foi. O legal disso é que a gente finalmente conhece o fundo do mar, cara. Inclusive, eu acho que Atlantis tinha que se chamar Pandora, né? Aquele visual todo glow in the dark, né? Do Avatar.
A caixa d'água de Pandora.
Essa cena não entrega ainda, não. Essa cena você tá vendo as coisas meio quebradas ainda.
A gente já não tá vendo Atlantis?
Não, essa hora eles estão num lugar
todo cena... colorido. Por que tem aquela ponte do arco-íris, né? Tipo Thor,
não
é?
Não, essa cena é nas ruínas de Atlantis.
Não, você tá confundindo. Essa parte ainda, eles estão lá num lugar meio Senhor dos Anéis ainda, só com as estátuas.
Nas ruínas de Atlantis.
É verdade.
Tem razão.
Aliás, eu queria falar um negócio, cara, que aconteceu no início do filme, acontece de novo, se eu não me engano, no submarino, e vai acontecer no filme inteiro, que é coisas explodindo de surpresa no meio do diálogo, o tempo inteiro. Na hora que a Nicole Kidman tá falando lá com o Jungle Fett, o ator preferido de todo mundo, do nada explode a parada. Você fala, ih, caralho, maneiro, pegou de surpresa. Depois, lá pelas tantas, cara, quando eles estão lá na Itália, isso acontece de novo. Eu já tava meio tipo... Porra! Cara, se vocês assistirem de novo, vocês vão perceber essas explosões aí.
Eu assisti esse filme duas vezes, na verdade. O que, na verdade, você percebe é que tem explosão o filme todo. Ele parecia tipo Velozes e Furiosos, assim, cara.
É, né? Isso parece resultado de focus groups, assim, né? Tipo, ou de pesquisa meio mal feita. Tipo, eles querem explosão? Bota explosão!
Sabe que o James Wan dirigiu um Velozes e Furiosos, né? Não é coincidência.
Uhum. Ah, então essa é a varinha mágica do James Wan.
Mas me explica aí, eu acho que eu perdi essa parte. É que esse submarino não tá todo fudido lá com a caminha, arrebentou o final dele, teve que a explosão, afundou. Como é que ele conseguiu recuperar aquele submarino e botou pra aquela cena lá?
É porque não era o submarino, não é o mesmo, eu acho, né? É, isso aí, Carol.
Era outro?
É,
eu também submarino. Não entendi que era o mesmo, não.
Pra mim
também
esse era outro.
Aquilo ali, ele, na verdade, ele tava roubando, era uma tecnologia que tava junto com o submarino. Tinha uma, tipo, uma, como se fosse meio uma nave ali, né?
Isso.
E aí o submarino que ataca é outro.
Ele tem o submarino pequenininho. Oi? Que acopla.
Não, a tecnologia era do Black Manta.
É, a navezinha era do Black Manta, ele ataca um submarino.
Ah, tá.
Tanto que depois, ele fala lá, quando tá conversando pra receber a grana dele, ele fala assim, só não foi mais rápido porque seu amigo interrompeu, sabe? Como se fosse o mesmo, cara. Não dá a sensação.
Não, mas
que
é esse não é o... Não é o mesmo.
É, eu achei
não
que é o mesmo também.
Ah, não é o mesmo.
Pô, tiveram que ver o filme duas vezes, cara.
Porque ele queria... Assim, pelo menos eu assisti uma, vai que eu não lembro, né? Mas o primeiro ele queria por ele próprio roubar porque ele era pirata. Tipo, foda-se. Agora esse daí ele fez de propósito pra causar aquela intriga.
Foi não, algo... então, eu acho que ele roubou aquele para... Tipo, pra atender a parada do
ele King roubou primeiro, o Aquaman não deixou, aí ele foi roubou um segundo, é isso então?
É, pra mim era isso.
Aliás,
é,
vem cá, falando sentido. Aí neles serem piratas e tal, aquela coisa do pai e filho, aquela faquinha serve pra alguma coisa ao longo do filme? A faquinha que passa de pai pro filho?
Ainda
eu acho
não.
Só pra criar um laço, né?
Ele tenta matar o Aquaman com ela, né? Porque assim...
Mas ela quebra, né?
Não, não. Ele, quando tá com o aço de Atlantis, ele dá um furo no Aquaman e depois usa a faca no mesmo buraco que ele acertou o Aquaman a primeira vez pra poder acertar ele com a faca do pai. Por isso que ela não quebra.
Que trouxa.
Que trouxa. Que trouxa, coitado, cara.
Mas então que horas vem a ponte lá do arco-íris?
Depois, na hora que o Aquaman, ele já... É um pouco depois, né? A Mera já convence o Aquaman a ir pra lá.
Ah.
Cara, eu achei meio foda a cena que eles estão atacando. Ele tá devolvendo o lixo do mar pras pessoas, inclusive todos os navios, porta-aviões. Achei bem legal, cara, essa cena.
Sim, isso é muito foda.
Achei bem legal. E aí é assim que ela consegue... Na verdade, depois disso que ela consegue convencer ele.
Convencer.
E tem uma cena que eu achei legal que... O Verso tava do meu lado e falou assim: ué, cachoeira debaixo d'água, que é uma cachoeira de areia, que eles invertem.
Cachoeira da areia, né? Muito legal.
Ah, eu achei bem legal a ideia, cara.
Eita, eu não reparei isso, não.
É. Na hora também pensei aquela coisa meio Bob Esponja, né? Caramba, tem uma cachoeira do mar. Mas aí eu olhei direito e era de areia.
É. Mas assim, foi só eu que me incomodou ou todo mundo se incomodou com a fada de estarem usando nave em vez de voar debaixo d'água?
É porque deve cansar, né,
não,
cara?
Não, é tipo um carro, cara.
Longas distâncias.
Ah, é.
O Superman fala assim, eu vou pegar um avião, não vou voar, não. Não, né, cara? Isso é meio voo.
Não, o Superman não, mas o pessoal, a população normal ali da Atlântida vai usar um meio de transporte, assim como a gente usa pra ir pra esquina, em vez de você ir a pé, você pega o carro.
Não, mas a Mera, o Aquaman, eles voam debaixo d'água.
Não é?
Eu acho que todo mundo meio que voa. É, só que é um voar limitado, né, cara? Você cansa. É que nem a gente correr. A gente também consegue correr a uma velocidadezinha pequena, mas por algum tempo. E depois a gente cansa. Talvez seja mais ou menos essa lógica.
É, e é mais pra quando você vai carregar sofá, entendeu? Você não vai levar na mão. Você bota na tua nave.
Você se incomodou porque eles pegaram a nave... Tipo, a Mera pegou a navezinha dela e foi com o carro lá pra entrar.
É, em vez de falar assim, vambora. Aí entrava e saia partindo.
Tá? Ah, mas eles meio que explicaram porque ela entrou... Ela tipo,
escondida.
Ela pra dentro de Atlantis, porque ela tem credencial diplomática.
É, ela tem sem parar só no carro, não tem na testa dela.
Se eles fossem, tipo, os dois juntos, aí nego ia ver o Arthur e ia dar merda. Deu merda nenhuma. Anyway.
Talvez a gente possa aceitar também que a nave vai numa velocidade mais rápida do que eles tentando nadar sozinhos, né?
Não, aí não, porque o Aquaman, ele, tecnicamente, ele nada pra caralho, assim, tipo, ele é bem rápido na água.
É,
eu acho que fica mais nesse, tipo, do sem parar realmente, sabe? Tipo, ah...
É.
É o carro dela, deixa passar, entendeu?
Isso é o que o Aquaman mais faz na Liga da Justiça. Nada.
Ah, é. A velha piada. O que, que o Aquaman faz pra salvar o mundo? Nada.
Mas então, aproveitando que a gente já tá falando debaixo d'água, cara, eu acho que aí cabe a gente fazer o elogio. Sim, é por aí que eu vou falar mesmo, cara. Eu acho que eles conseguiram fazer um cenário debaixo d'água, uma movimentação muito interessante. A gente percebe pela voz que tem um efeitinho debaixo d'água, não é uma coisa tão...
Blá, 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 blá. Não percebi, não.
Tem uma brincadeira diferente.
Tem uma coisa no visual que eu achei legal as primeiras vezes, mas depois eu me cansei que essa história do cabelo ficar flutuando. E quando o cabelo é grande, né? O cabelo do Orm tá preso, então não flutua. Mas quem tem cabelo grande, o cabelo fica flutuando. Mas o cabelo, quando flutua, ele flutua também pra frente. Não sei se algum de vocês já teve cabelo grande e ficou debaixo d'água. Às vezes ele vai pra trás, às vezes ele vai pra frente também.
Não, eu sou careca e nunca fui nadar.
Mas é só ela andar um pouquinho pra frente, cara.
Ah, mas aí não ia dar certo no filme, né?
Sim, mas...
Tá zoado na frente. Caralho, dos atores.
Mas isso tem, cara, isso...
de estética, né?
Você tem cabelo grande também, eu aposto que isso aconteceu quando você tava andando na rua.
Também.
E quantas mulheres de cabelo grande estão em Hollywood e o filme escolhe estranhamente as cenas em que o cabelo não está na cara delas?
Ele queria o tipo o primo It do Caminhada Debaixo d'Água, assim, né?
Isso não é exclusivo ao mar, não, cara. Isso serve pro...
Assume que tem um ventiladorzinho de baixo que nem a gente bota quando vai tocar. E bota aquele ventiladorzinho pro cabelo ficar voando.
Ai, você faz isso, Elvis.
Uma coisa que eu achei meio vacilo foi que, tipo, o cabelo de todo mundo é lindo, liso e limpo. E aí o da Nicole Kidman vira aquele dread nojento, né?
Não, mas olha só.
Todo mundo acostumado com água, os caralho. Aí não, o dela vai ficar um dread nojento. Foda-se.
Nádia fala tão bonito.
Desculpa, é que me incomodou muito isso, cara. Como que a mulher que era rainha deixou ficar o cabelo todo bizarro, esquisito?
Mas o shampoo deles é diferente, cara.
Pô, eu não reparei nisso.
O que me incomodou foi chegar no final e a mãe do cara tá mais nova do que ele. Mas quando chega lá, a gente fala disso.
Uma coisa que eu vi algumas pessoas reclamando é que lá no filme da Liga da Justiça, a Mera fez uma bolha de ar pra ela e o Arthur conversarem. E nesse filme, isso não se fez necessário. Claro que a gente entende que naquela época ninguém tinha pensado nisso ainda.
Não, mas olha só, você não entendeu. Vê de novo.
Diga.
É o seguinte... Cara, esse negócio é muito escroto, né?
Vai lá, defende aí, defende aí.
Mas é o seguinte, é porque, na verdade, quando ela faz a bolha de ar, evita que
a
fala saia daquele ponto ali. Então, ela não espalha. Então, assim, ela tá meio que falando em segredo pra ele. Ela faz isso também naquele navio caído lá em Atlantis, entendeu? Então você não consegue ouvir fora dali.
Não, e depois das eleições a gente sabe a importância também de conversar fora da bolha.
Aham! Mas tem a explicação, na verdade, que é o que ela fala. O pessoal também mais simples, né, que não tem, sei lá, uma elevação de patente, não consegue respirar no ar. Então, ninguém adentraria ali.
Ah, é verdade. Por isso até que os soldados têm a parada, né?
Pois é.
Tem o armador.
Carol, isso é explicado no filme, mas isso é um troço que é meio forçação pra você separar os personagens, né? Porque não existe uma explicação. Ah, você é nobre, então você pode respirar fora da água. Você é ralé, então. Peraí. Ficou tudo bem, foi explicado, mas
é forçado. Talvez tenha a ver com a questão de qual era a tecnologia que era acessível na época do negócio.
Mas faz sentido pra vampiro, por exemplo, quem joga RPG de vampiro sabe que quando você é um nível mais alto, você consegue aceitar menos a luz do sol e outros aceitam mais a luz do sol. Tem muito assim, cara, não é problema. Você que
essa
é pouco,
explicação realmente...
Agora sim, agora depois da explicação do Tibério, agora sim.
Pra quem joga vampiro de RPG?
Não, eu tô falando que existem exemplos, não é uma coisa que inventaram só especificamente que a casta da Atlantis.
Não, também acho que o Elvis tá muito querendo arranjar cabelo. Ah, o cabelo não foi na cara. Ah, tem uns que tipo, porra, maluco, eu falo com os peixes, cara. Caralho, relaxa aí.
E a gente não pode esquecer que é tipo quadrinhos, né? Vem aquela coisa, vai ter umas coisas que a gente nunca vai conseguir explicar, eles vão tentar dar uma explicação chula e foda-se. Assiste lá e se divirta, porque
O que eu acho mais importante é isso, tem que ser divertido.
É super-herói,
quando
cara,
fica chato, é que é o problema, cara, que aí todas essas coisas incomodam muito.
Uma coisa que eu vi com a Nádia, que ela falou, e aí depois quando eu vi a segunda vez do filme, eu reparei que ela não era de salto alto, né, Nádia? Falei.
Sim! Não entendo essa porra, a roupa da Mera, tipo, por que que ela tá de salto alto? Ela tá embaixo d'água o tempo todo, e quando ela tá embaixo d'água...
É verdade, eu não tinha reparado nisso, Nádia.
Eu não reparei, a primeira vez que eu não reparei nisso.
O salto não tem utilidade nenhuma.
Cara, muito esse bom. É um mundo muito escroto pras mulheres, cara.
Tá, mas ela, com que frequência ela sai da água, sabe? Pelo que eles falaram, a galera de Atlantis tá sempre dentro da água e nunca vai pro mundo superior, sei lá, de superfície. Então, pra que que ela usa salto alto?
Não, concordo. Se eu tivesse reparado, eu teria me incomodado.
Não tem nem finalidade, porque assim, o salto alto tem duas finalidades, né? Deixar a gente mais alta e deixar a bunda mais empinadinha. Mas se ela tá flutuando, tipo, não, nenhuma das coisas. Nem, tipo, nem a finalidade estética, nem a questão de altura. Então, pra
quê? Não, e pra nadar, puta que me pariu, né, cara? Muito pior, cara.
Não, mas ela não nada batendo pezinho, então não faz diferença. Mas, tipo, que coisa.
Ela quis ficar mais bonita, sei lá. Mas eu teria me incomodado também. Talvez se eu tivesse reparado. Eu juro que eu não reparei.
É, eu reparei depois.
Mas tá, que olhar tem, o pé tem dela agora. Tipo, cara.
Tem uma cena que ela tá, tipo, de costas. O Aquaman tá de frente pra tela, né? E ela tá de costas. E aí tem o salto, assim, muito evidente. Eu falei, caraca, por quê?
Ela tá vestida pro baile, Enchantment of the Sea.
Bom, no Jurassic World a mulher também fica pela selva com um salto.
Não, então, mas isso aí é muito mais escroto, cara. Desculpa, eu falei, eu não sei se vocês falam escroto.
Não, pode, pode, pode sim.
Cara, depois da Nádia não vai ser escroto que vai ser bloqueado, cara.
Eu juro que eu vou aprender a falar igual um ser humano.
Mas assim, tipo, a mulher no meio da selva, ali não tem explicação nenhuma.
Não, peraí, debaixo d'água é pior, cara.
Não, ela podia ser no meio da selva, me ofende menos do que debaixo d'água. Porque no meio da selva, tipo, a mulher executiva, ela tava num dia de trabalho, deu um...
E aí
problema
deu merda.
Enorme. Ah, eu tentei evitar.
Não, Nádia. Você não pode evitar, cara. Senão a gente para de chamar você a rainha da porra toda. Você não é a rainha de todas as coisas.
Tipo, a mulher tá trabalhando, deu uma merda gigantesca no negócio. Ela não vai parar e trocar por um tênis, até porque é possível que ela nem tenha tênis no escritório. Então, assim, me ofende menos. E, assim, ela provavelmente, se ela fosse correr descalça pela selva, ela ia se machucar mais ainda do que correndo de salto.
Era melhor
aí,
bater o salto.
Eu consigo aceitar um pouco melhor, mas no fundo do mar eu não consigo entender.
Bom, continuando então, né? O fundo do mar é atacado, os sub-reinos se juntam pra se vingar da superfície e aí o Aquaman é preso pelo exército do irmão e eles vão disputar a coroa lutando no Anel de Fogo.
Alguém mais se lembrou do Procurando Nemo? Minhoca, uhaha, minhoca, uhaha.
Também. Também.
E o tempo todo o Momoa sendo completamente... displicente, né? Tava bem engraçado ele ali, né? Nesse momento o modelo tava... Então tá, como é que é esse negócio de arma de fogo? Eu subo ali, te cubro de porrada? Beleza, vamos lá.
Ele tava muito confiante, né? Eu achei legal ele sendo arrogante.
E todo mundo falando, não faz isso, não vai lá.
Eu achei legal essa cena, essa parte comedinha do filme, porque acho que depois a gente não tem muito espaço pra isso, talvez lá pro final. Então assim, enquanto podia fazer...
Mas eu achei essa comédia muito adequada ao personagem. Aí sim, ele tava sendo arrogante, ele tava cagando pro cara, porque ele se acha lá em cima.
E isso também é uma jornada importante pro personagem, que ele vai ter que passar por isso pra... Ele vai ter que superar isso aí pra virar um cara digno de ser rei e encontrar o valor dele, blá, 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 blá. Então é engraçado e tem uma função também pra história, macro, né? Mijar na parada, aí eu acho já um pouquinho demais.
Gente, mas assim, eu juro que isso me ocorreu. Tudo bem, sou eu, porque eu sou, né, não um ser humano normal. Mas naquela cena do mijar, foi a primeira coisa que eu falei quando ela começou a puxar a água da testa dele. Falei, gente, é só alguém dar uma cusparada ou mijar no troço. Qual é a dificuldade? Não, precisa tirar aqui, ó, puxar
a
água.
Então,
ó.
Mas ó, isso, a gente já tá com essa parte já?
Vamos chegar nela na hora certa.
É, vamos primeiro no mijão que o Aquaman vai tomar aí.
Não, primeiro é a luta. Agora é a luta a luta da hemorroida lá.
Mas essa hora da luta
da hemorroida... Depois eu sou problemática.
Essa hora dessa luta não parecia quando o Killmonger enfrenta a primeira vez o Pantera Negra, que fala assim...
Qualzinho?
Você quer lutar comigo? Quero. Sem precisar aceitar, e aceita só pra poder conseguir. Aí ele, sabe, só que meio invertida a situação. Aí, eu achei que esse filme começa a ter um ar de Pantera Negra nesse ponto, assim, em diante, sei lá.
Sim, é parecido desde mesmo, sempre, mas, né? Cara, isso não é exclusivo, né, Pantera Negra? Desafiar o rei por combate.
Não, mas
combate.
É a questão do cara que vem de fora, desafiar o rei e depois, assim, mesmo o cara que a gente tá, que deveria ser o inimigo, que seria o contrário, ganhar, depois...
Eu achei isso igual a Thor de novo. Irmãos brigando pelo domínio de um reino fantástico, ainda tinha aquela ponte do arco-íris, eu achei muito mais próximo de Thor do que de Pantera Negra.
Assim, eu sou sincera, o que me cansou nesse filme foi isso. Eu achei que é uma fórmula que eu já vi em algum lugar, entendeu? Tipo... Não que o filme seja ruim. Não que o filme seja ruim. O filme é legal, é foda. Mas assim, eu já vi assistir.
Nessa coisa de eu já vi em outro lugar, eu vi um post fantástico que comparava o plot de Aquaman com o plot de, tipo, Barbie, a sereia, sei lá do que. E era, tipo, exatamente igual.
Caralho, tá brincando, cara.
Tipo, a pessoa... A Barbie era filha de um... Tipo, a rainha das sereias e sei lá o que.
Caraca,
um
tem uma disputa por combate também?
Tem uma disputa por combate com um parente que tem um exército de tubarões, tarará. Tipo, caraca.
Caraca, bro. E em Barbie, pelo menos, está justificado o salto alto.
Pois é, que o pé dela não permite outra coisa.
Agora, só pra fazer uma observação, tá? Eu já vi em algum lugar, mas o que eu quero dizer, não foi, ah, o Aquaman foi chupinhado do Pantera Negra, não. Isso daí se repete em várias vezes, e eu acho que é o pessoal está pedindo esse estilo de filme. Pra mim, a gente meio que nivela por baixo. Deixa
bom, filme
algo...
bom, né? O pessoal tá pedindo.
Ah, não sei, entendeu? Tipo, enfim, não vou entrar nesse mérito.
Tá pedindo tipo um filme divertido. O pessoal tá querendo ir no cinema e sair feliz.
É, e assistir a mesma coisa de sempre, entendeu?
Porra do jeito.
Mas... qual é a continuação dessa cena? Porque aí o Arthur apanha do irmão, a Mera salva o cara, e eles vão pro deserto do Saara procurar o tridente mágico.
É. Pera aí, rapidinho. Antes disso, eu queria fazer só um parênteses aí, e eu não sei se as mulheres aqui presentes vão concordar comigo. Cara, eu fiquei muito aliviado quando a Mera salvou o Aquaman, porque eu tava muito incomodado com aquela função da Mera, que é uma personagem que a gente sabe, quem leu no, nas profundezas lá, que é uma personagem fodona, que não se curva ninguém e tal, reduzida àquela posição clichê de a mulher que fica vendo, a mocinha que fica vendo o herói lutar
apanhar
e fica
morrer.
Preocupada, sabe? Tipo, ai, só ele tá apanhando. Tipo, com um vestidinho de gala ali, nossa senhora, aquilo tava me dando uma raiva, cara.
Eu queria falar dessa cena porque essa cena eu achei muito foda, ela criar aquela coluna de ar e o maluco cair, sei lá, de
metro. Peraí, cara, tu vai cortar? Eu joguei a bola pras mulheres e tu vai cortar?
Ah, foi mal falado.
Tipo, tirando totalmente a representatividade, é isso mesmo?
É, porque eu achei que não valeu. Sacanagem.
Por que você achou que não importa a opinião dela?
Não, tipo, foda-se.
Bacana, Tibério, bacana. É.
Então, na verdade, eu não sei, não me incomodou, não.
Então, beleza, próximo assunto.
Nádia, me ajuda, Nádia.
Não, assim, o que tinha me incomodado era essa coisa de, tipo, dela lá de princesinha, vendo uma parada que ela já era contra e tal, e se imiscuir, assim, não fazer nada a respeito. E aí quando ela resolve, tipo, não, foda-se, aí joga fora aquelas águas vivas que estão nas costas dela por algum motivo e vai embora. Eu falei, ah, agora sim. Aí ela foi lá, quebrou o pau e foi irado.
Eu gostei dessa cena dela salvar o cara porque eu já não tava gostando muito da representação da atriz. Então eu tava achando muito fraco o conjunto dela. De novo, eu não conheço a personagem, mas achei o universo que envolvia ela muito fraquinho. Ok, ela é linda, mas ela já não representa bem e tudo mais. Então na hora que ela mostrou a fodice ali na hora e que ela foi contra, porra, o cara com que ela ia se casar e tudo mais, eu falei, ó, beleza, ela já tá assumindo um papel de protagonista, talvez esse personagem seja mais importante do que eu tô julgando. E aí a gente viu que ele vai ser mais importante, sim.
É, mas aí nisso, apesar da personagem ser irada e tudo mais, em momento nenhum a atuação dela me convenceu de que ela é badass.
É, né?
Tipo, ela tá o tempo todo com uma cara meio de assim, ah, eu tô entediada e eu não sei muito bem o que eu tô
isso.
fazendo.
É isso, senti a mesma coisa,
Nádia.
Durante
o filme inteiro,
isso. O tempo um cara de, não sei o que eu tô fazendo aqui.
Nossa, não achei.
Mas, Nádia, eu concordei com você também. Achei a atuação dela bem, bem só bonitinha.
Gente, eu não achei isso. Eu adorei ela. Eu achei ela foda.
Eu não achei também tão...
Ah, eu achei ela... Cara, sei lá. Parece que é dali pra um filme pornô.
Sim, exatamente. É tipo, se fosse um Aquaman versão pornô, ela tava perfeita. Que é aquela atuação, tipo, tô aqui só fazendo uma média pra ir pro que importa, sabe?
Agora, eu achei legal... um aspecto que não é um aspecto que eu tô acostumado do personagem, mas ali eu vi alguma coisa que era o deslumbramento dela com o mundo da superfície, que é bem Pequena Sereia, esse
sim,
plot.
Muito
mas
Ariel,
ainda
né?
assim, muito Ariel. Mas aí eu vi alguma coisa, porque antes eu tava vendo só... paisagem, só a cara de paisagem.
É, mas aí ficou também um pouco galhofa, né? Porque aí, assim, ah, tá todo mundo comendo um negócio que é redondo e vermelho, então eu vou pegar esse negócio que é completamente diferente e eu vou morder. Cara, really?
Marvel, mais uma vez, marvetizaram.
Antes disso, existe um problema no filme. Eu tava falando umas coisas de implicância até agora, mas era só implicância. Tiveram duas coisas que realmente me incomodaram no filme, uma delas é isso. Primeiro que eu acho que a Mera devia mostrar algum desconforto quando tá longe da água pela primeira vez. Mas ok, ela tem super poderes, e beleza. Agora, o que é inexplicável é eles de repente descobrirem...
Não, mas peraí rapidinho, você tá confundindo com namoro, essas coisas, ela não tem essa...
Não, ela passou a vida inteira dentro da água e de repente ela tá no meio do deserto e tá de boa, assim, ok, não tem água nenhuma aqui, mas eu tô de boa. Ok, sem problema. Agora, o que me incomodou
mas
de verdade
reclamou,
foi
ela...
eles descobrirem, tem um mapa aqui, então a gente tem que sair do meio do deserto pra ir pra Itália. Então, pá! chegamos na Itália. Como?
Cara,
como?
Ah, cara, mas você queria ver eles andando pelo deserto, alguma coisa assim?
Bota
tipo,
um diálogo, bota alguma coisa qualquer.
Não, não importa, cara.
Ah, gente, é igual o Jack Sparrow, pegou os cabelos das costas e sei lá o quê.
É, cara, eu entendo Elvis, mas num filme de 2 horas e 20, eu não sei se eu quero ver essa rodoviária aí não, cara. É.
Eu só queria saber como é que eles saíram lá de baixo, porque eles caíram e escorregaram, tipo Goonies, até chegar numa parte. E levando em consideração que aí nesse filme eles não voam, como é que eles saíram de lá?
Eles não voam, mas eles dão meio que um super pulo.
É,
né?
Eles dão uns pulões, né, cara?
Eu achei que ele tinha caído meio, meio alto.
Vamos botar eles pulando, escalando e pegando um trem na estação pra poder voltar pra Itália. Vamos
no meio do deserto.
Um ônibus pra vocês verem depois.
É, isso tudo é enrolável.
O avião continuou circulando, pousou lá, pegou eles e eles foram embora.
Então, mostrava isso, cara. Puta. Botava 30 segundos de cena pra mostrar isso. Pra não mostrar um furo de roteiro.
Não é furo, isso é omissão. Não é furo.
É forçação de roteiro. Como forçação, uma gotinha disparar toda aquela parada lá dentro, sabe? Se fosse um... Talvez eu colocasse um pouco mais de água.
Tinha que ser um mijão.
Ali naquela... Pois é, já é mais quantidade.
A Nádia quer um mijão.
Por que não ela andar com uma garrafinha d'água na bolsa?
Isso é, sim, eu concordo.
Pra chegar e botar, jogar uma água na cabeça de vez em quando?
Porque ela não sabia que ia precisar da água, cara.
Porra, porque é muito mais maneiro usar o poder, caralho. Uma garrafinha d'água, que coisa de climática, cara.
Eu achei por um segundo que o Caruso fosse dizer que era muito mais maneiro ele dar um mijão. Eu fiquei preocupada.
Não, mas olha só, tem uma coisa interessante da Mera, que é o seguinte, se vocês reparem no filme, toda a cena dela, ela não soa igual ao Aquaman, né? Ela não soa. O Aquaman tá lá suando assim e faz questão de mostrar ele e mostrar ela. Então acho que ela não tem essa, tipo, mijar, cuspe, ela não tem essas partes
necessidades fisiológicas.
É, umas coisas assim, diferentes no corpo dela.
Exatamente.
Não tem esses fluidos.
Como que eles fazem xixi na água?
Ah, não, cara. Você acha que ela não faz xixi?
Com aquela roupa ali deve ser difícil, hein?
Não sei, eu acho que é diferente, alguma coisa ali, porque, tipo, ela não soa, ela não tem. Ela não,
Tibério, eu acho
cuspir,
que ela é tão péssima atriz que você tá confundindo isso.
É, exatamente. Até porque na hora que ele fala que ia dar um mijão, ela olha como se tivesse entendido. Então ela sabe o que ele quis dizer com dar um mijão.
Ela deve mijar, só que não seria legal ela sentar em cima daquele negócio pra mijar ali. Seria mais legal ela pegar a água dele ali, do corpo dele. Porque parece que ela não teria o próprio suor dela pra passar o dedo na testa e jogar assim na parada, sabe?
É, eu acho que faz sentido ela não suar, pura e simplesmente porque ela, tipo, é adaptada a morar embaixo da água.
É, eu acho que não tem, então assim, tipo...
Talvez ela não tenha a função, mas as outras funções, tipo fazer xixi e tal, ela deve ter.
Ah, cuspir também, talvez não tenha saliva da mesma forma, então xixi tudo bem, mas ela não iria fazer isso no meio da...
Mas aí, por essa lógica, por que será que ela tem um poder de extrair água se em todo lugar, a vida inteira dela, ela esteve em lugar com água?
Mas aí é a melhor maneira de matar
não,
uma pessoa.
Não é extrair água.
Não é extrair água, cara, ela controla a água, ela controla o movimento da água.
Ah, sim, sim, sim.
Inclusive, okay. Falando só na água, só voltando àquela cena lá, caralho, aquela cena que ela cria um tubo de ar e joga ele a metros no chão. Cara, é muito foda. Achei muito maneiro aquele lugar.
Voltando na briga.
Na luta com
puta, cara,
na luta Pantera Negra.
E depois joga de volta toda a água em cima dele. Aquela, imagina a pressão da porrada daquele tudo enchendo de água de novo. A profundidade que eles estavam, cara. Ela seria a rainha daquela porra toda ali, cara. Foi mal, Nádia. Mas ela seria
ela
porque...
Ela fica sendo a rainha da...
A Nádia é rainha da porra toda da superfície.
Isso.
Na superfície. É, mas assim, acho que ela não poderia lutar pelo poder, mas, cara, ela teria bem capacidade, porque aquele poder dela, ela jogava o mestre do oceano na pomba que partiu.
É, não, sim. Se não fosse uma sociedade patriarcal opressora, o filme seria sobre ela ser rainha da parada, sem dúvida. Mas a gente não chegou nesse ponto ainda.
Mas deixa eu comentar uma coisa. Esse plano, esse destrinchar dos planos, que primeiro tem que ir lá no deserto de Saara, pegar o tridente mágico, agora temos que ir pra Sicília, buscar o sei lá o quê. Essa parte não me pegou tanto. Meio que eu não me importava, sabe? Não é que nem o Senhor dos Anéis, que eu fico envolvido pela aventura de ir até o vulcão jogar o anel lá dentro. Nessa hora eu tava meio que tipo, ah, cara, fala aí qualquer coisa, faz qualquer coisa que eu tô assistindo. Não foi algo que eu tivesse... me importando ou tentando antecipar. O filme não conseguiu passar isso pra mim, pelo menos.
Acho que pra ninguém, cara. Acho que esse, o nome disso foi barriga, né?
É, talvez. É. Uma pena.
Não sei, eu achei divertidinho, mas realmente não é um negócio... É porque eu acho que você não sente... E aí, no caso, acho que a atuação dos dois leva meio pra nesse lugar também. É, você não sente perigo e urgência
isso,
e importância.
Exato. É.
Ela não atua bem. O cara não quer ser rei, tá meio cagando. Você não entende direito também por que, que ele resolveu ajudar, sabe? É, sei lá, é um pouco frágil essa conexão emocional com os personagens.
É.
Eu acho que ele acaba meio que resolvendo ajudar porque ele não tem muito pra onde ir, né? Assim, tipo, ele tá lá conversando com ela na bolha no navio, aí do nada o nego chega e prende ele, aí o único jeito dele sair vivo é ele topar lutar, aí ele topa lutar, a mulher vai contra todas as tradições, interrompe a luta, salva ele, ele meio que, ah, então já é, não tem o que fazer.
É, mas você entende que assim, ele não tá, sei lá, salvando a vida do pai, não tem uma coisa, não é importante
claro
pra ele
tem.
E a atuação
ele vê...
dele?
Não, sim, ele sim. Vê que se ele não fizer isso que ela tá pedindo lá, for brigar pelo trono, eles vão atacar a Terra.
Sim, mas tudo isso fica num campo abstrato, você não vê ele também se importando com a Terra, você não vê ele se importando com porra nenhuma. Se fosse, se essa jornada fosse para salvar a mãe dele, que ele sabe que tem chance de salvar, ou então, tipo, o pai tá sequestrado, alguma coisa assim, talvez você se importasse um pouco mais, ou então...
Ou o pai tivesse morrido, sei lá, ali, né, naquele momento,
é,
tivesse
ou
fugido,
se a atuação do Jason Momoa tivesse alguma coisa que fizesse você ver que o cara se importa muito com a Terra, alguma coisa assim, enfim.
Ou então que o desenrolar do mistério fosse meio como o Código da Vinci, né? Porque no caso eles ficavam tentando procurar pistas. Ah, isso me leva o mapa em outra cidade, em outro país. Mas ali é tipo assim, ah, tá, você falou que é, então é, sabe?
É, você tem um personagem atuando como se não se importa e outro personagem não atuando
que
bem.
Que não sabe atuar.
É, exatamente.
É que eles não sabiam, na verdade, qual era o plot principal do filme. E aí, tipo, fica jogando um monte de coisinha, tipo assim, eles botam o Manta, bota o Black Manta, bota o Tridente, bota o irmão, bota um monte de coisa assim no filme, bota a guerra no final. E aí você não sabe o que é a parte principal do filme, o que é o mais importante de tudo aquilo. Se ele virar rei, se evitar a guerra, se encontrar a mãe depois, achar o Tridente, aí você fica nessa e tipo...
Mas, ainda assim, é melhor do que...
Isso.
O objetivo do Steppenwolf no Liga da Justiça ali, que ninguém nem sabe e tal. É, eu entendo o que você já tá falando, concordo também, mas não chegou a me incomodar, porque esses pedaços estavam divertidos, você vai, pô, vai conduzindo visualmente aquela perseguição de telhados, achei diferente, achei bacana. Me lembrou um pouco o Tintim, não sei
é
se...
É Tintim, me lembrei do Tintim também.
Tintim, é.
É.
Cara, eu me lembrei daquele filme da Angelina Jolie com o Johnny Depp.
Ah, sim, é, sim, também. sim, também. E o cara perseguir ela numa linha reta, tipo, não
tipo
respeitando paredes.
Juggernaut.
Achei maneiro também. Tipo Juggernaut e tipo aquela cena, uma das únicas cenas boas daquele filme, do Valerian.
Isso, também teve isso.
Ah, sim, do Valerian também.
O Atlantis me lembrou muito o Valerian. Aquele planeta, tipo, subaquático, sei lá, que eles mostram rapidinho.
Agora, uma cena que ficou muito legal foi ainda na Sicília, depois da perseguição, foi aquela que a Mera entra num lugar que tava cheio de vinho.
Isso.
Ela quebra os vinhos,
eita,
solidifica.
Ela ataca o cara com vinho.
Ataca o cara com vinho, isso eu achei muito bacana.
Também. A luta com a segunda luta com a raia negra lá também é maneiro também.
É. Só o que não fez sentido nessa cena da perseguição dos telhados é que tem hora que ela escorrega e ela fica se segurando, ou ele fica se segurando assim, na beira do telhado, né? Por que que eles estão se segurando, cara? Eles caem do avião, porra, caem lá embaixo sem preocupação, né?
Pra não cair em cima de alguém e não matar um italiano.
tá bom, né? É uma casa, né? Sei lá, 2-3 metros de altura.
Eu curti todas as cenas assim, de luta. Nesse filme pelo menos, o problema que a gente tem, por exemplo, em Mulher Maravilha, que é aquela luta final é meio broxante,
sim,
né?
Totalmente.
E até em Da Liga, que é broxante também, porra.
Sim.
O negócio tá sendo atacado e é broxante. Esse filme não, ele te entrega excelentes batalhas, assim, o tempo inteiro. Então, nesse ponto, eu não posso falar nada.
É, sim. As lutas foram todas boas.
Os caras aprenderam a fazer uma luta, talvez, né? Sei lá.
Foram lutas inventivas?
Foram. Não foram muito inventivas, mas foram. A luta final é porque, pô, não quero me adiantar. A luta de Tridente me surpreendeu, cara, no final. Mas quando chegar
a cena final, eu vou falar muito mal, mas vou esperar chegar o momento certo.
Mas eu acho assim, eu acho que esse filme, o plot dele, ele tinha que meio que acabar aí no Arraia Negra, cara. Eu acho que não precisava.
Dá uma sensação de dois filmes em um.
Não precisava você juntar todo o plot lá das profundezas, sei lá, essa primeira fase com os outros do Aquaman, com o Trono de Atlantis. O Trono de Atlantis podia ser um segundo filme, sabe?
Podia.
Só que eles têm aquela necessidade de imediatismo, de criar, fazer tudo logo.
Eu acho que ia ser um filme meio fraco, cara, se acabasse
só
aí.
Só com Black Man.
Ah, não sei. Eu acho que a Warner já tá com o cu na mão e eles não sabem quantos filmes desses eles vão conseguir fazer. Então bota tudo aí e depois a gente vê.
E aí eles meio que socam tudo num filme só pra ver
o
se...
O que eu acho bom, porque senão é que eles estão apostando com vontade na parada, ao invés de fazer um filme da Liga da Justiça com o tio do Darkseid, entendeu? Agora os caras já estão botando a parada ali, vão fazer tudo ali, e aí depois, se isso der certo, aí a gente inventa uma coisa nova e melhor. Eu acho que esse é um bom caminho.
Só esclarecendo, GG, não era pra terminar o filme ali exatamente o filme como que ele é. Era pra ter feito um filme de forma em que começasse e acabasse como um vilão Black Manta, apresentasse Atlantis, mas o problema principal, que é o trono e tudo aquilo ali, ficasse pro segundo filme, entendeu?
Entendi. Você, na verdade, queria que o único vilão do filme fosse o Black Manta.
É, podia ter o irmão dele controlando o Black Manta por trás, talvez passando material pro irmão, não sei o quê.
Mas pra resolver isso no segundo filme.
Pra resolver no segundo filme.
Cara, ia ser broxante. Ia ser que nem os problemas da Mulher Maravilha, que você vê, que vilão bosta, tá?
É, eu concordo com a Carol.
Eu acho que seria. Eu acho que, na verdade, serviu mais pra apresentar a Raia Negra do que qualquer outra coisa, sabe? Tipo, ele não é um vilão, realmente. Não é que ele não é um vilão, mas... Ok, ali.
Eles botaram tipo o Capanga apresentando pro segundo filme ter o Capanga como vilão principal e botaram um Mestre dos Oceanos pra ser o vilão do primeiro filme. Achei que inverteram a ordem que eu faria, talvez. Só isso.
Pergunta pra vocês, sem querer resgatar bloco de quadrinhos de novo, que outros super vilões o Aquaman tem?
A Baleia Jubarte, teve o...
Sério? Não sei quanto é uma
baleia.
Eu
tô zoando.
O Cação. A Piranha.
Eu perguntei isso, porque se não tiver, de repente o próximo filme já é com Black Manta de novo.
É, porque na verdade, assim, tem uns vilões que são meio bobos, tipo assim, o Black Manta, ele acaba, por exemplo, na série, na linha Rebirth agora, ele acaba assumindo meio que como o rei do crime dos vilões do Aquaman, sabe? Então tem um monte de galera, tipo esquadrão suicida, assim, do mal, que ele faz parte, entendeu? Então tem uns vilões menores, maiores mesmo seria o Manta e o Mestre dos Oceanos mesmo, não teria outros
principais. É só
principais.
Isso, realmente. Uhum.
Mas tem vários menores, assim, que criam problemas. O gangues que resolvem atacar, fazer com que Atlantis entre em guerra com os humanos, que tenham interesse nessa parte armamentística. Então, assim, tem uma galera...
É, parece que o terceiro filme, o segundo filme do Aquaman vai ser Aquaman versus Sedai.
Aqui no Rio, né? Não vai entender lugar nenhum.
Limpando o Tietê, né?
Tá, vou encontrar os piratas do Tietê.
Vamos voltar então pro roteiro. Eles dão aí uma de viagem ao fundo da Terra, encontram a mãe dele lá naquele elo perdido, naquela bolha.
Porra, sem nenhuma ruga, caralho. A mulher embaixo d'água o tempo todo. Como é que... Porra, se eu fico numa banheira 5 minutos, eu fico enrugado. A Nicole Kidman tá sem nenhuma ruga.
Antes disso, peraí, tem uma coisa importante a ser mencionada. O diretor é o James Wan é o cara que faz filmes de terror, o cara que fez Sobrenatural, Invocação do Mal, Jogos Mortais. Então, que ele fez, ele colocou um jumpscare clássico dos jumpscares dele de Casa Mal-Assombrada no meio do filme de super-herói, que é aquele momento que a Mera tá na borda do barco, aí a câmera vai pro meio e quando volta tem um gremlin atrás dela.
Nossa, eu fiquei um aquele
gremlin,
Kiko
Marinho, que cara, aquilo é maneiro pra caramba, porque aquilo aquele momento é um momento do filme de terror, maneiro. Porque eles estão sendo atacados pelos monstros.
Ali me deu uma sensação de que, porra, tem 3 filmes dentro do mesmo filme, cara. Aquilo, com aquele Kraken e tal. É muita coisa ali, realmente. Mas eu prefiro que eles pequem pelo excesso do que pela escassez.
Isso. Aqueles bichos ali, pra mim, foram os bichos mais assustadores pra mim.
Muito assustador. Muito assustador.
Eu gostei muito dessa cena, cara. É, assim, e tá muito bem retratado com...
Tá muito bem feito.
Até a Nadia falou nisso, que foi a profundezas, né? Ficou muito
Mas,
legal.
Mas, porra, eu fiquei com a sensação de que resolve um pouco rápido, né? Aliás, graças a Deus, nessa altura do campeonato, que você já tá meio... Pelo amor de Deus, cara, tem que pegar esse dente e ainda tem que lutar com o irmão. Tem que... Vamos lá, né? Mas são personagens maneiros que daria pra ver mais tempo.
Foi o que a Carol já falou. São referências que a gente já viu em outros lugares. Essa parte ficou muito Hobbit. Ah, do lado daquela cachoeira tá o monstro que guarda o tesouro. Ah, então tá bom, deixa eu lá conversar com ele. Aí conversa com o dragão, que não é um dragão. É um bicho que eu não sei o que é.
Ah, só não fiz essa conexão com o Hobbit.
Não, mas, cara, tem um filme dentro ali com aquelas criaturas da profundeza.
O Jurassic Park.
É, com aquilo, sei lá, roubando crianças da varanda ou matando o cachorro da vizinha. Tipo, tem um filme ali, entendeu? Que poderia rolar. Mas teve que ser meio a toque de caixa nesse ponto.
Eu achei um pouco zoado. Tipo, eu entendo que o Aquaman faz lá telecom... Sei lá, se comunica telecurso? Telepaticamente com os bichos. Mas eu achei um pouco zoado que aí, assim, então ele convenceu o povo das profundezas, a galera do fosso, a lutar por ele, porque...
Ele convenceu, não. Ele tinha o tridente, controlou o fosso. Ele não convence ninguém, não. Ele controla.
É, eu também entendi isso. Ah,
porque pra mim ficou uma coisa meio tipo, ah, essa galera aqui que virou semi-animal, aí eu convenço e controlo, tipo, porque eu falo com os peixes.
Aí começa aquela coisa meio confusa do que é poder do tridente, o que é poder dele, começa aquela coisa meio que ninguém sabe, mas...
Ele tem a capacidade de controlar e conversar com seres aquáticos, mas não com seres totalmente agressivos como o fosso, ou o Kraken.
Entendi.
A partir do momento que ele tem um tridente, bicho, aí já era. Aí, tipo, aí ele consegue controlar mesmo esses animais, entendeu?
Cara, e a mãe do cara, 20 anos lá, cara, com a mesma roupinha, porra...
Sem pentear o cabelo.
Ela podia estar loucaça, ela podia estar, sei lá, não sei, cara.
Cara,
como é que era aquela mulher do Lost? A Daniel.
Podia ser a Daniel, né? Gente, ela tem poder, assim, tipo, ela é mágica no sentido.
É Nicole Kidman. Ela pode.
Não faz sentido ela envelhecer tanto.
É. Mas ok, né? Ele conversa lá com o bichão, pega o tridente e sai com o uniforme oficial.
O bichão é maneiro, né? Vocês não acharam maneiro?
É maneiro.
O bicho, ele tava falando sozinho com ele mesmo, que ele não sabia que o Aquaman tava entendendo ele. E aí o Aquaman faz a resposta, você tá me entendendo esse tempo todo? Eu tava aqui falando sozinho, sacou?
É verdade.
E é nessa hora que eu me... Assim, tipo, que fica... Poxa, da onde vem o poder? A única explicação é que o poder venha dessa força... superior aí dele, porque da mãe, como seria nos quadrinhos, não veio.
É, sim.
Senão ela teria batido num papo lá também e ter pego e ter saído dali, por exemplo.
É.
Não faz sentido, cara.
Vocês acharam o monstro maneiro? Eu curti o monstro, cara.
Achei maneiro.
Eu acho que na hora que aparece ele lutando com aquele lagostão que apareceu do nada no meio da guerra, em vez de ser mais um monstro novo, podia ser esse bicho.
Mas é o mesmo
bicho.
É o
mesmo bicho.
Não. Tanto que ele falava com uma pata, como se fosse uma boca, tipo um Demogorgon.
Sim, porque o bicho é tão grande que você só vê os tentáculos, depois aparece o bicho todo.
É.
Ah, então é o mesmo.
É o mesmo.
Eu achava que devia ser isso mesmo, mas pra mim não era. Por isso que eu achei ruim terem trocado.
Aí seu desejo foi atendido, GG. Você
devia ter pedido $1 milhão.
Só antes de passar pra isso, o que vocês acharam do uniforme oficial? Que a hora que ele sai da cachoeira, ele tá lá já de Aquaman dos quadrinhos.
Pô, ficou lindão.
Cara, achei maneiro. Eu tenho ressalvas, porque eu acho que não era pra ser. Eu acho que eles estão fazendo uma mistureba do caralho, assim. Porque eles fazem uma escolha, que é, vamos seguir com o Jason Momoa pra fazer o Aquaman, que é o cara menos Aquaman possível, se você pensar naquele Aquaman lourinho, né? Que é o que usa a roupinha laranja com a calça verde. Então você pensa, então eles vão seguir pelo caminho... Rei Arthur, que é o caminho lá, né? Porra, arpão na mão, blá, 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 blá. E aí a galera reclama, e eles voltam atrás e aí colocam a roupinha laranja com a calça verde, mas com o ator, que é o ator que faz referência ao outro tipo de Aquaman. Enfim, quando eu vi essas imagens, eu pensei, caraca, cara, tá aí a Warner de novo batendo a cabeça dentro da empresa. No entanto, dentro do filme, eu achei que ficou maneiro. Eu achei que o cara vestiu bem, achei que a roupa ficou maneira. Eu achei maneiro.
Mas aí eu acho que a escolha da roupa é um pouco pra, tipo, porque a galera que não lê os quadrinhos e que não sabe que houve esse período do Aquaman Rei Arthur e tal, tipo eu, se ressentiria se ele não botasse o uniforme clássico.
Não, eu teria preferido ficar sem.
Deixa eu falar uma coisa sobre essa cena final. Ok, eu sei que os fãs gostaram porque aparece o uniforme clássico, ele tá montado num Kraken e tal, legal. Eu queria mostrar um outro ângulo sobre essa cena, por que eu achei essa cena ruim. Você pensa o seguinte, o Aquaman, até aquele momento, quem ele é pra aquele povo? Ele é um cara que ele é estrangeiro, ele é um cara que ele é...
Povo.
Povo.
Ele é um cara que é estrangeiro, é um cara que não é, ele não faz parte deles, porque ele nunca morou lá e ele não é exatamente um cara da mesma raça. E ele é um cara que ele chegou pra lutar contra o rei, ele perdeu a luta e fugiu covardemente, tá? Então esse é o cara que chega depois num monstro, e aí você tem uma guerra. Aí na guerra você tem um povo que você não se importa porque são os vilões, contra um povo que você nunca viu antes. E aí no meio dessa guerra, entre essas duas pessoas, entre os dois povos que você não se importa, chega um cara matando todo mundo, com um monstrão que mata geral, e dizendo, ah, esse cara é o cara que vai unir todo mundo. Cara, ele não vai unir. Fala pro filho daquele cara que morreu pisoteado pelo cara,
Kraken e diz: olha só, garoto, esse, o seu pai morreu, o seu tio morreu, o seu vizinho morreu por um cara que é bom, porque ele quer o seu bem, apesar dele ter fugido covardemente quando foi lutar contra o rei.
É, você tá falando das nossas eleições, ou Elvis?
Elvis, eu até te entendo. O filme poderia ter se resolvido de um jeito muito mais sensato, embora muito menos legal, se a Nicole Kidman estivesse ali embaixo. Porque ele já salvou ela. Se ela aparece antes dele sair batendo em todo mundo, olha, gente, eu sou a rainha, eu tô viva, e agora o Arthurzito aqui é que vai ser o rei.
Arthurito.
Arthurito.
Um negócio que podia acontecer, ele chega montado no Kraken, como os fãs querem ver, e aí todo mundo fica: ah, caramba, olha lá, é um Kraken. E caramba, ele tá com um tridente. Ó, então aí as pessoas param de brigar e começam a ver qual é esse cara, e aí aparece a Nicole Kidman. Aí sim, poderia ser uma solução. Mas ele, do jeito que ele chegou, detonando todo mundo, matando geral, não, esse cara não é o cara que vai salvar.
Cara, mas meio que rolou isso. Aquela galera dos peixes deu uma pausada e falou: ei, Laia, ele tá com o tridente, quem é que tá rolando?
Exatamente, tem essa cena aí. Eu entendi que o tridente tem esse efeito, sim. Assistindo o filme, me deu essa impressão de que...
Só que aí é aquilo, né? A galera do... Tipo, o irmão dele e o pai da Mira, eles não estavam lutando porque... Tipo, a guerra que tava rolando ali, na verdade, era a guerra do pai da Mira e do irmão dela contra aquele povo semi-caranguejo.
É, o povo que a gente não
e
conhece.
E aí o Jason Momoa chega, o Aquaman chega montado no Kanji lá e diz: parem de brigar! E aí a galera fica assim: quem é você que tá mandando parar de brigar, porra, essa?
Ainda tem um detalhezinho de que chega a Mera pra ele e diz: ah, olha só, as pessoas estão morrendo, vamos parar essa guerra. Mas antes a gente precisa fazer um beijo romântico. Então, a gente gasta mais um minuto nesse beijo romântico enquanto a galera tá morrendo.
É. Essa cena de beijo desnecessária tem em todo filme que irrita, cara.
É, mas tava na hora de parar.
Não, também acho, isso me irrita sempre. Entendeu? Isso me irrita em qualquer filme. Não tem necessidade.
Olha só, eu repito, eu gostei do filme, mas a parte do deserto e essa parte, essa briga final, não me convenceram. E eu fiquei pensando: cara, ok, podia ser melhor. Mas ok, eu ainda acho que o filme foi legal.
Sabe uma coisa que eu impliquei nessa briga final? Antes do Arthur chegar com aquele lagostão lá, os dois reinos estavam brigando. E começou aquela coisa meio Senhor dos Anéis, né? É, os caras vindo de um lado e correndo do outro. Mas pergunta o seguinte: por que eles estavam correndo, cara? Eles nadam. Não tem que estar correndo ali embaixo do fundo do mar.
Não, mas tem uma galera Siri. Siri anda fazendo tiririri.
Ele tá correndo de lado.
A melhor descrição de como seria.
Sim, sim. Mas o outro lado é gente correndo. Tinha gente em cima do peixe e tinha gente correndo embaixo d'água. Não faz sentido você estar correndo, né? E era em galerão.
É verdade.
O que eu achei errado é a galera Siri correndo de frente. Eles tinham que estar correndo de ladinho, mas enfim. Tipo isso. Tá mal fez,
então. Vocês têm que atacar pra lá! A gente tá indo pra lá! Não!
Essa parte, você tá até comentando aí da cena final, talvez eu tivesse tão entretida que eu deixei passar. Então, eu não sei se eu tô assistindo realmente filme.
Não, você tá certa, porque é o seguinte, eu conversei com fãs, os fãs curtiram esse negócio, porque mostra o cara com o uniforme que era previsto e montado no bichão e tal. Bacana, ok, funcionou pra isso. O problema é que pra quem não se importa com o uniforme clássico do Aquaman, cara, podia ter uma solução melhor pro fim dessa guerra.
Não sei, cara, eu sei lá, não sei não. Pra mim aquilo ali é meio a coroa do rei Arthur, a espada, a Excalibur e tal. Se você não se importa, se você tá vendo Excalibur e não se importa com a espada, você não devia estar vendo essa porra desse filme.
É tipo, você tá indo assistir Aquaman e não se importa com aquilo, tipo, o que você tá fazendo ali? Meio assim, sabe?
Ah, porra. O filme tá o tempo todo apontando pra gente ter que pegar a porra do tridente e pegar lá a roupa do rei do caralho A4, o nego pega e fala: ah, não me importo com isso. Então...
Mas sabe uma coisa assim, eu acho que de repente essa questão do Elvis, ele podia sair de dentro da terra com o Kraken num lugar um pouquinho mais afastado, não no meio da galera caranguejo que tava se defendendo dos outros que estavam atacando ele, né?
É, tipo,
vamos matar menos inocentes, assim, sabe?
Eu realmente teria que reassistir pra tentar me incomodar com isso, assim, não, nem prestar atenção, eu tava vendo
não, não precisa não, cara, não precisa não, precisa não.
Mas eu achei uma parada muito legal, assim, que essa hora do Aquaman, é a questão dele controlar animais, tudo que ele... Tem uma questão lá que tem no episódio 3 de Star Wars, que é aquela questão da tecnologia contra a natureza, né? Então, você tem os animais destruindo todas as máquinas e navezinhas, no caso submarinos lá debaixo d'água, e mostrando bem a força que o Aquaman tem pra nego ficar pra ver se o saco. Olha, ele fala com peixinho, não, cara.
E isso é outra coisa também, né? Que não é só o tridente e o uniforme, que também já não são coisas só, né? É tipo, caraca, é a busca do filme todo. O cara chega lá controlando a vida marinha. Eu acho que isso deixa bem claro.
Isso faz uma pressão ali.
Chegou, o rei chegou.
Sabe o que eu gostei dessa hora? Eles usaram o mesmo efeito visual do desenho animado, cara, dos Super Amigos, as ondas. Não é o barulhinho, né, que o Elvis fez agora, mas as ondas saindo da boca dele é igual do desenho.
Não, isso rola desde o começo, no quando ele tá no aquário, quando ele é pequeno, tem isso.
Mas não, ele não tá falando.
Aquela cena
cena Harry Potter, né?
É.
Ah, é legal pra caramba, cara.
Tinha hora que eu ficava prestando atenção se não tinha barulhinho. Eu acho que eu ouvi o barulhinho assim, eu falei, caralho, acho que não tá tendo barulhinho, acho que é só minha mente. Tá tanta porra.
Não, eu acho que rola um barulho, tipo, meio só um bom, bom, sabe?
Mas, pô, cara, essa batalhona aí é antes da batalha final, né? Da luta de tridente.
Isso.
Sim.
Porra, eu achei a luta de tridente maneira pra caralho.
Isso, essa foi.
Essa batalha foi bem legal.
Fazendo aí a comparação com Pantera Negra, né? Que uma galera comparou, que é trama parecida e tal. Porra, deu de 10 a 0 na luta final do Pantera Negra com o Killmonger lá no
que do
no
nada metrô. Passava o trem, né? Tipo...
É. Porra, aquela luta toda em CGI, esquisitíssima e tal. Cara, essa luta foi maneira e ele saiu fodão, cara. Você termina o filme pensando, caralho, Aquaman é fodão, cara. Se eu tivesse 13 anos, Aquaman ia passar a ser meu herói preferido.
Vai ter uma galera assim agora.
Não.
Eu achei que esse filme acabou me surpreendendo positivamente, porque a gente já não esperava muita coisa da DC, né? Desculpa aí pro pessoal, mas... E acabou que, cara, as cenas de ações ficaram muito boas, assim, coisa que a gente...
Sim.
Mesmo, até com Mulher Maravilha, que foi um bom filme, as cenas de ações, assim, principalmente a final, aquela luta final foi bem estranha.
Não, aquela luta final, lixo.
E essa não, cara. Essa foi toda legal, cara.
Eu saí pensando, cara. Eu achei maneiro, eu acho, assim, sendo muito chato, eu acho que, cara, um pouquinho tarde demais, um pouco too little too late, tomara que dê pra virar o jogo aí. Mas imagina que maneiro se esse filme tivesse vindo antes deles fazerem Liga da Justiça. Se a Mulher Maravilha tivesse vindo antes de fazer Liga da Justiça. Olha como ia ser foda você ter um encontro deles agora, que você conheceu a Mulher Maravilha no filme dela, que você conheceu o Aquaman nesse filme dessa maneira, bem apresentado, e aí você colocar eles juntos. Porque, cara, na Liga da Justiça ele fica meio ali, tem uma ceninha legal e tal, mas quando vai fazer a luta, fica meio qualquer um. Porra, a ordem tá toda trocada, né, cara? Agora ia ser uma hora maneira de você juntar os caras, né? Mas queimaram um pouco a largada.
A queda ia ser muito maior, né?
É. Porque o filme é depois de Liga da Justiça, né?
Sim,
então, como
sim.
É que ele foi proteger Atlantis do Steppenwolf em Liga da Justiça? Sabe, fiquei um pouco perdida nisso.
É verdade.
Tipo, talvez porque eu não gostei muito de Liga da Justiça.
Aham.
Achei legal, mas dane-se, eu não assisti de novo. E aí...
Não, eu acho que se eles fizessem Liga da Justiça depois de fazer o filme individual do cada um, cara, Liga da Justiça ia ser obrigatoriamente muito melhor.
Não, eles tinham que fazer bem melhor, né?
Eu
nem
sei se ia ser muito melhor, mas pelo menos eu acho que, tipo, porque rolou isso, teve uma hora que até falaram isso do Steppenwolf, e aí eu fiquei assim... Ué, gente, por que ele salvou Atlantis antes se ele nem nunca tinha ido a Atlantis? Aí fiquei confuso.
E esse povo lá, os fishermen, que ele chega, mata o rei e aquela a princesa assume o poder lá. Não acho que não ficou estranho aquilo, não, cara. Aquela princesa lá que acabou sendo usada de bucha de canhão lá pra pegar um povo todo contra os Scavengers lá.
Eu achei uma solução meio preguiçosa, assim, tipo... Ah, um cara eu convenci.
Eu não reconheci.
Na ganância, o outro eu vou convencer na força, o outro eu vou matar e pronto, gente.
É o personagem secundário que faz parte do roteiro pra mostrar que o vilão é malvadão e pra mostrar que como é que ele convence os outros povos a se unirem a ele. Faz parte.
Mas eu achei que ela ficou meio de muito segundo escalão ali, cara. Sei lá.
Porque é um filme de 2 horas e pouco e já tem um monte de personagem grande. Então não tem espaço pra mais.
Eu acho que fazia sentido essa cena, toda essa segunda cena aí da batalha ser as duas torres do Aquaman, sabe? Ser o segundo filme.
Ok, podia ser, mas é aquela história. Se fossem dois filmes, aí sim você poderia, sim. Você teria espaço pra desenvolver mais esses outros personagens. Tipo, pra desenvolver o povo que tava lá, que a gente, o povo dos Siris que andou de lado, que a gente nem viu direito.
Mas a gente tem que fazer logo, cara. A gente tem que fazer o filme logo, porque as ações da Warner estão caindo a cada dia.
E depois seria o quê? O Retorno do Rei. Ia ser legal, né? O terceiro filme.
Só existe um retorno do Jedi.
Eu tava aqui tentando lembrar das inspirações que esse filme teve de outros filmes. Eu lembrei aqui, então, de Avatar. Tem um pouco de Caçadores da Arca Perdida e Código da Vinci ali, naquele início de tentando descobrir as pistas. O Elvis lembrou do Tintin. Tem o inevitável Thor, né? A briga de irmãos e a ponte lá.
Não. Pantera Negra.
Pantera Negra também.
Acho que tá mais puxado pra Thor, mas ok. Aquele povo baterista, pra mim, foi Pequena Sereia. Aquelas coisas da Disney.
Não, cara. Lula Lelé.
É, aquele início, pra mim, é bem Harry Potter.
Isso, uma coisa mais Harry Potter.
Jurassic Park, quando encontra o Nicole Kidman de novo.
Barbie, a Princesa Sereia.
Pode ser também. Teve Viagem ao Fundo da Terra, né? Com eles encontrando um mundo subterrâneo.
Sim.
Aí tem aquela história do Hobbit, que é o monstro de trás da cachoeira. Lembrou um pouco Pacific Rim, a hora que aparece aquele bichão tipo um kaiju. Também ok, castanha, tem mais um pouco a ver. Tem o Senhor dos Anéis, que é a batalha com aquelas pessoas todas. E aí, quando a gente acha que o filme já acabou, ainda tem uma cena Titanic, naquela cena que a Rose, quero dizer, o Manta Negra, tá boiando no mar, esperando ser resgatado, cara. Só faltou ele chamar o navio pelo apito no pescoço.
Uma verdadeira sopa de letrinha cinematográfica. Mas, cara, eu acho...
Não, é uma sopa de ostras nesse caso, né?
Uma grande paeja.
Grande paeja cinematográfica. A única coisa que faltava pra completar a paeja era aquela professora do Charlie Brown que fala debaixo d'água, né? Only whispers of some quiet conversation. She's coming in 12:35. The moonlight wings reflect the stars that guide me towards salvation. I stopped an old man along the way, hoping to find some old forgotten words or ancient melody. He turned to me as if to say, hurry, boy, it's waiting there for you. Solitary company. I know that I must do what's right, as sure as Kilimanjaro rises like Olympus above the Serengeti. I seek to cure what's deep inside, fighting all this thing that I've become.
O pai do Aquaman é o Boba Fett?
É.
Sim.
Ah, de lá que eu conheço.
Cara, isso foi uma coisa que eu achei muito legal.
É o Jango Fett.
É o Jango Fett.
Ué, mas o Boba Fett não é um clone do Jango Fett?
É.
O Aquaman seria o Boba Fett?
Não.
Por quê, cara?
Na verdade é o seguinte, esse filme aí, o Khal Drogo é filho da namorada do Batman com o Jango Fett, ele é treinado pelo Duende Verde, ele é meio irmão do Coruja e o Coruja é amigo do Ivan Drago.
Eita, rapaz, você ganhou agora boa. O combo do japonês.
Boa.
Uma pergunta, é que eu falei o negócio da bolha de que o pessoal não ouvia de fora, ficou claro isso? Não? Eu falei e ninguém ouviu.
Não, ficou.
Eu entendi.
Ah, não, beleza, beleza.
A gente ouviu, só que a gente não deu bola pra você.
Beleza.
A gente não deu bolha pra você.
Eu dei, tá? Eu dei, eu falei.